Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Na semana do eclipse, o mundo permanece. Tinha gente achando que Jesus ia voltar, tinha gente aqui nos Estados Unidos, é uma loucura. Tá tudo igual, tudo a mesma merda.
Se já tá tudo normal, será que lobisomem aparece? Será que eles vêm? Olha, bem, eu tô aqui, eu tenho muito carinho por esse podcast, viu? Eu tenho muito carinho pela caminhada de vocês. E pra quem não me conhece, meu nome é Nicole Merris, sou mais conhecida como Cherry Gums, fui jogadora profissional de um jogo que muitos devem conhecer, que é o Rainbow Six, e hoje eu sou empresária do meio gamer e queria agradecer o convite.
Yeah. Aqui é a Marcela Versiani. Bom, Ale, obrigada pelo convite mais uma vez. Como eu falei no Nerdcast passado, eu faço desenhinho pra viver. Eu sou lead artist aqui na Alemanha, de uma empresa de games, outsourcing manager e todo o escambau que vem junto com isso.
Opa, oi Ale, obrigada pelo convite. Eu sou a Lia Fuzzi, sou a atual presidente da Associação Internacional dos Desenvolvedores de Jogos do Chapter de São Paulo. Também sou professora numa faculdade de jogos, de desenvolvimento de jogos. E também sou coordenadora de um projeto de democratização do conhecimento no mercado de jogos, que é o Game Dev Toolkit.
Eu sou a Eliana Dib e mais uma vez aqui, né? Obrigada pelo convite, Alê, e também tá com essas pessoas maravilhosas, nerds incríveis. Eu sou produtora, já tá aí quase 10 anos ajudando as pessoas a se organizarem. Então, além disso, eu sou mentora e eu organizo uns eventos aí de tempos em tempos, focado aí nos jogos sociais.
Muito bem, nerds! Estamos aqui junto com o Kabum. Olha, o Kabum que trouxe essa pauta pra gente, a gente adorou e falou, vamos fazer uma pauta sobre mulheres nos games, na parte de produção, de empresariado, de desenvolvimento, de tudo. Gente, é muita coisa legal. A gente sabe que essa não é uma pauta que a gente queria ter que fazer, né? Porque devia ser, tipo assim, pessoas que trabalham com games. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo complicadíssimo, patriarcado, onde as mulheres... A ideia não é falar sobre, né, acho que todo esse rolê, toda essa toxicidade que existe no mundo dos games. A gente já falou tanto sobre isso, mas acho que a ideia é a gente enaltecer, né? O talento incrível de tantas pessoas, de tantas áreas diferentes do mundo dos games, que fazem ele cada vez melhor, que precisa. A gente precisa dessas visões, a gente precisa de um mundo completamente inclusivo nos games, né? Fora dos games e nos games também, porque game faz cultura e cultura faz o mundo. Certo? Fica aí que vai ser muito bom. E-mails!
Canelada.
Canelada!
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Hoje, Azaghal, estamos aqui com as mulheres no game, campanha do Kabum, exatamente. É um projeto de apoio e incentivo a mais e mais mulheres nos games, produzindo jogos, sendo influenciadoras, donas de time, maravilhoso. Estamos com um cast maravilhoso para a gente mostrar como é importante a gente ter cada vez mais diversidade no mundo dos games. No Brasil, 50,9% dos games são mulheres, Azaghal. Cresce em 60% o número de mulheres no mercado de tecnologia nos últimos 5 anos. Isso é bom demais, é isso que a gente precisa para esse mercado explodir com visões plurais do mundo. Então a gente tá aqui falando com várias mulheres, são produtoras de games maravilhosas. Escuta esse Nerdcast, tá muito bom e tem link aí no post para você ver, conhecer mais sobre a campanha do Kabum. Vai ter hackathon, vai ter um monte de coisas legais dentro desse mesmo tema. Muito obrigado a todo mundo que participou, que tá aqui com a gente. Falando em games, Azaghal, nós temos Rough Gunner do Nintendo Switch, finalmente!
Olha!
Putz, grila, demorou, mas chegou. Estamos aí, você que tem o seu Switchzinho, você que gosta de levar ele pra lá e pra cá, viaja com o Switch, vai ao banheiro com o Switch, você pode fazer isso tudo com o Rough Gunner. Muito bom! Aproveita, vai lá na Store da Nintendo, você já pode comprar sua versão digital, baixar aí diretamente pro seu Nintendo Switch. Maravilhoso, não?
Agora tá em todo lugar.
Tá em todo lugar.
Agora tá em todas as plataformas.
Rough Gunner em todas as plataformas. Se você gostou do jogo, vai lá na Steam, bota lá mais um review positivo. Se puder escrever em inglês, manda o ChatGPT traduzir para inglês. É sempre bom que os gringos conheçam o jogo, que é muito bom, tá fazendo muito sucesso. Mais de 95% de aprovação. Muito bom, galera. Muito obrigado. Roughgun é o nosso deck builder roguelike que desafia sua mente. É um jogo que faz você pensar, misturar as cartas, descobrir qual é a sua estratégia. E não tem uma fórmula só para ganhar, não. Tem um monte de fórmula. Quero que você me mande no Twitter, por favor, que eu respondo lá a sua tela de jogo zerado.
Twitter é melhor zerado. Não, né? Twitter é melhor não. Pô. Talvez seja bloqueado e o cara não vai ter de mandar.
Ah, porque tá nessa de bloquear o Twitter, não bloqueia, não bloqueia.
Nem existe mais Twitter.
O X, eu não chamo, X. Eu nem fudendo, eu chamo de X, de X, o caralho. Né?
Tipo, marca a gente no Instagram, marca a gente isso, no Twitter, for. Marca manda. A gente no TikTok. Dá pra marcar no TikTok?
Dá, acho que dá. Manda pra gente a tela de zerado que eu quero.
Manda
agradecer.
Aqui nos e-mails.
Isso, manda, que eu quero agradecer e dar parabéns pra você. Beleza? Roughgun agora pra Nintendo Switch e também pra PC, pra Xbox, pra PlayStation. Tem link aí no post. E hoje também temos o Nerd na Cloud, o nosso programa especial sobre a Magalu Cloud, Azaghal. Exatamente o serviço que a gente lançou. A gente não imagina.
Porra,
a gente.
Quem nos dera. Quem nos dera.
O Magalu lançou depois de anos de desenvolvimento. O serviço de cloud está indo muito bem. E a gente tem um programa mensal para a gente falar um pouco, mergulhar um pouco sobre cloud. Então, se você está envolvido, se a sua empresa está envolvida com isso, dá uma escutada, porque você vai ouvir muitos especialistas. Por exemplo, nós temos o Vanner nesse episódio e temos Jesus, Azaghal.
Olha!
E Cláudio? Chama-se Cláudio, temos
Jesus nas nuvens.
Jesus nas nuvens.
Hosana nas alturas.
Exatamente, nosso Jesus Catoto, que tá no Magalu Cloud, mandando muito bem, explicando tudo sobre multi-cloud, Azaghal. Tem só uma nuvem no céu?
Não, claro que não.
Então, você quer entender casos específicos de multi-cloud, por que que você usaria multi-cloud, quando que você vai precisar? Dá uma escutada, o programa já tá no ar. E tem link aí no post, é só entrar em magalu.cloud, você vai conhecer tudo que você precisa sobre a plataforma e serviços que Magalu Cloud está oferecendo. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
23 minutos e 58 jogos incríveis.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue, Azaghal, Mariane Okimoto, Ricardo Moita, João Paulo Lima, Matheus Moreira, Sandro Freitas. Tem uma mensagem aqui. Na última semana, eu, meu noivo, minha sogra e um casal de amigos doamos sangue e ajudamos a salvar algumas vidas. E ainda ganhamos chocolate. Olha aí! Foram a Mariana Barbosa, Leonardo Osborne, Paula Lai, Victor Gabriel Machado e a Gabriela Souza. Muito obrigado, galera. Além disso, quero também agradeço ao Aran Henrique, ao André Camacho, a Tamara e o Thiago Bigas, o Pedro Saci de Dredd Lopes, Samuel Bruno de Oliveira e o Felipe Andrade e a esposa dele, a Renata Muniz, o Wellington Macedo da Silva e o Igor Rodrigues. Muito obrigado, nerds! E tem pedidos de doação de sangue urgentes. Aí tem informações aí no post. Tem pedido de doação de plaquetas urgente para Caio Barbosa Cardoso, no Hospital Luiz França, em Fortaleza, Ceará. Também tem um pedido de doação para Natan Abdala Prata da Silva, para quem estiver em Vitória, Espírito Santo. Tem informações aí no post, se você puder ajudar, é sempre muito urgente, a gente agradece demais. Rafael Oliveira, olá, Jovem Nerd Azaghal, gostaria de comentar sobre como era lúdico ir ao cinema. Estamos falando lá dos anos 2000.
Sim.
Aliás, o Marcelo Bassoli ficou empolgado, ele falou assim, olha, dá pra fazer um monte de coisa nos anos 2000, séries anos 2000, games anos 2000, séries a gente já fez. Dá pra fazer, enfim, um monte de nostalgia dos anos 2000 aí que a gente pode ver. A gente ficou falando a vida inteira dos anos 80, agora é a hora de falar dos anos 2000. Mas olha só, gostaria de comentar como era lúdico ir ao cinema. Claro, estamos mais velhos agora, mas como mesmo o marketing de filmes era mais limitado, tornava todo o processo, né, mais divertido. Assistir trailer era apenas no cinema e era apenas um trailer pro filme. Pô, eu soube que existir De Volta ao Futuro 2 quando eu vi a propaganda na Globo, assim, nessa sexta nos cinemas.
Era bem isso. Não, e era legal. Hoje ainda é assim, viu? Você vai ao cinema, você descobre filmes
não,
que você não é impactado no mundo real. Assim, uh-huh. Mas era muito legal a gente ir no cinema e ver o trailer. Caraca, eu quero ver esse filme!
É, mano.
Era realmente uma parada maneiríssima.
Hoje nós temos o primeiro trailer 4 meses antes do filme.
Quatro meses?
Às vezes não, muito
antes. Você tem 2 anos antes.
Exato. Depois tem o segundo, depois tem o final trailer. E aí tem screen internacional com cenas extras, tem do Japão, sabe? E todos os outros vídeos, features, cenas, entrevistas curtinhas que os próprios estúdios lançam por meio de seus canais oficiais. Fora isso, apenas chamadas de TV de 15 segundos, que são 30 segundos, quando era muito raro.
Então eu gostaria de perguntar qual foi o último filme que vocês foram assistir no cinema sem saber nada?
Puta, sem saber nada? Muito difícil, hein?
Difícil, sem saber nada. A Agatha foi ver Encantada sem saber nada. Tanto que ela achou que o desenho no início tá estranho, esse desenho tá... Ela vai casar no mesmo dia. E aí depois ela nem sabia. Ela não sabia que ia virar filme, ela não sabia nada. Ela sabia, ah, é Disney, é princesa. Ela foi ver assistir sem saber nada. Agora, sem saber nada, acho que a gente não tenha. Ah, ó, Guerra Civil, a gente vai ver aí no fim de semana. Esse Guerra Civil.
Não, mas eu sei sobre o que é.
Não, a gente sei, mas eu não vi trailer, não vi nada. Eu só sei que tem o Wagner Moura, que tem a Kirsten Dunst. Só isso. É só isso. Eu não quis ver nada. Eu falei, ah, A24, não quero ver trailer, eu quero ser surpreendido. Então, sei que tem, sei alguma coisa, mas eu acho que é.
Não lembro o último
filme. Não lembra?
Que eu fui no cinema sem saber nada. É, não lembro mesmo.
E aí, olha aqui, ó. O caso não lembre, é um que foi em casa mesmo. Você alugou ou baixou, você viu no streaming aí, teve algum que
tu procurou? Aí o streaming tem, né? Eu vi uma série aqui, eu vou indicar, maravilhosa, o inclusive. Quê? Chama Rael, o Profeta Alienígena.
Ah, isso aí.
Eu não sabia nada, mas o nome já entrega, né?
Rael, o Profeta
Alienígena. É mais um líder de seita desses malucos, naipe Osho, lá, né? Uh-huh. Tipo Wild Wild Country. E eu já tô dizendo bastante, inclusive, né? Você já tá sabendo mais do que eu quando foi assistir. Mas vale a pena demais.
Muito
demais.
Bom. Muito
mas bom. Tiger King, eu fui assistir Tiger sem saber nada. Nas plataformas de streaming, muitas vezes a gente vai ver sem saber o que tá rolando, realmente.
Exato.
Mas cinema mesmo, ir pro cinema, que era uma coisa que a gente fazia. Às vezes, que era aquele negócio que a gente falou. A gente ia ver um filme, tava lotado, e tinha uma... Quando já tinham multiplexes, né? Às vezes o filme que a gente queria ver já tava lotado, e a gente ia, pá, vamos ver esse aqui então, que parece legal. E a gente ia sem saber nada.
Pois é.
Guilherme Santos, esse episódio me trouxe muitas memórias da época. Eu indo alugar filmes com recomendação da dona da locadora.
Olha aí.
Puta, isso era uma parada que eu fazia também, cara. Eu lembro de... antes da Blockbuster, locadora grande, locadora de bairro. Eu lembro que eu tinha uma época que eu via muitos filmes pós-apocalíptico, tipo Mad Max, que era isso. Eu chegava na locadora e aí, pela capa ou por alguma recomendação, eu pegava o filme sem saber absolutamente nada.
É, a gente fazia muito mais isso na época locadora, né? Às vezes tinha uns combos também, depois eles começaram a inventar, ah, tu levar 3 filmes e tu leva mais 2.
Isso.
E aí tu, ah, então bota, aí tu pegava 2 que você sabia, 1 mais ou menos, e aí, bota aí. Coisa que aí tu descobria filme assim
eu também. Eu lembro que eu assisti um filme, eu não consigo lembrar o nome, não consigo lembrar de nada, mas eu lembro que era um filme estilo Mad Max, que tinha um garoto ou uma garota, uma criança, assim, um pessoal meio criança adolescente, tinha um braço robô, não era Furiosa, é um braço mecânico, não sei, e ele atirava com super força.
Atirava com...
É, assim, quando ele jogava uma pedrinha,
o braço...
Mas eu não consigo lembrar nada desse filme.
Caraca.
Mas era uma parada meio Mad Max, assim.
Anos 80, assim?
É, mano, anos 80.
Nossa, tinha um braço mecânico...
Não consigo lembrar de nada, mas isso... Aí ele tava falando das memórias dele, de ir na locadora, todos os finais de semana, lembrou de quando roubaram a bicicleta dele, quando foi devolver um DVD, e quando venderam o cinema da cidade para uma igreja.
Ah, isso aconteceu demais.
Nossa. Não, todos os cinemas de bairro do Rio de Janeiro que eu ia, e eu ia muito em cinema de bairro. Teve uma época que a minha família se mudou pro Leblon, Pique Manuel Carlos. E a gente morava a 2 quadras do cinema Leblon. Puta, cara, essa época foi foda. Eu ia no cinema praticamente toda semana, que era literalmente andar 3 minutos. Eu tava no cinema. Cinema de rua. É isso aí. Pô, e quantas sessões que a gente ia assistir no Leblon, a galera toda reunida ali na porta esperando pra entrar, porque não tinha espaço dentro do saguão do cinema pra todo mundo, pra caralho, né? Então você tinha que esperar na rua. Pô, era bom demais.
Não era bom, cara.
Era bom, não, cara.
Você tá na escada do cinema pra ver filme assim, que tem lotação máxima?
Não tô falando disso. Tô falando esperar pra entrar na sala.
Não, então, mas como isso é bom, esperar pra entrar na sala?
A gente ficar na fila conversando com a galera. Pô, era bom pra caramba.
Não, tudo bem. É.
Bom é agora, a gente ficar sentado no sofá 5 horas scrollando, não escolhe nada e vai dormir. É, agora é ótimo mesmo.
Samuel Silveira, 23 anos, estudante, roteirista amador, Curitiba, Paraná. Olá, nerds! Bem nostálgico o programa dessa semana. Vim trazer algumas curiosidades, talvez já conhecidas, sobre alguns dos filmes citados. Troia, dirigido pelo saudoso Wolfgang Peterson. Troia foi escrito por David Benioff, um dos criadores de Game of Thrones. É o David tipo do D&D, é isso? Os produtores de Game of Thrones? Que foi responsável por tirar elementos mitológicos do conto. O resultado, somando aos problemas de produção, foi que o filme não agradou muita gente, obviamente isso inclui o elenco. O Peter O'Toole, que interpretou o Rei Primo de Troia, saiu 15 minutos de uma sessão do filme no Festival de Savannah e ainda chamou o diretor de palhaço. Não, mas esse negócio de sair 15 minutos é uma parada que não é nem porque não tá gostando do filme. Às vezes o cara vai lá pra fazer só um rolê e depois ele...
Samuel Jackson, quando a gente foi ver...
Quando eu consegui o autógrafo dele, era isso.
Ele saiu rapidinho.
Ele também começou o filme, ele sentou, eu consegui o autógrafo dele e aí ele saiu.
Caraca, esse foi um rolê muito maluco. A gente foi ver...
Festival do Rio. Era o filme dele com o John Travolta, de militar.
Isso, cara. Floresta. Não lembro de nada desse filme. E a gente foi ver e tava lá. A gente se inscreveu como imprensa.
Aham.
Uh-huh. Pô, maneiríssimo, né?
Foi maneiro.
O cara sentou atrás da gente, maluco. Samuel Jackson.
Pois é, cara. Puta que pariu.
Aonde isso hoje em dia?
I love you, I love you, I love you. Já o Brad Pitt revelou em uma entrevista anos depois que ficou desapontado com o resultado do filme. Ele disse que é o seguinte, abre aspas, tive que fazer Troia por ter saído de outro projeto e precisava fazer algo pro estúdio. Não foi dolorido, mas sinto que a história foi contada de um jeito que não queria. Essa parada, o cara faz um monte de contrato, um monte de filme.
Três filmes.
Aí ele tem que... Aí, qual é o filme?
Tem que
qual
ter...
Me dá um filme logo que eu vou fazer logo. O Chamolet tá nessa agora. A Warner pegou ele e falou assim, segura esse garoto aí, que ele fez a Fábrica de Chocolate, o Duna fez sucesso, segura o garoto. Aí ele vai ter um monte desses filmes bosta que ele vai fazer.
Mas se ele for esperto, ele assina um contrato que não obriga ele a fazer qualquer filme, que ele tem que...
Não, mas às vezes ele quer. Às vezes, ó, me dá um filme rápido, assim, que eu, em 20 dias eu filme e libero. Tiro um filme do contrato, entendeu? Às vezes ele quer fazer um filme zelelé e, sabe, faz o contrato dele. Não, eu espero que ele saiba escolher bons filmes, porque ele tá em bons filmes.
O cara tá num status de carreira aí que ele pode escolher os projetos
dele. Pode, pra caralho, exato.
Senão vai ficar que nem o Edward Norton, que tem que fazer uma porra de filme por contrato aí, com cara de cu nos filmes todos, odeia tudo.
Odeia, exatamente. Bom, Pitt também machucou o tendão de Aquiles durante a filmagem. Não é possível.
Não é possível.
Não é possível. Apesar disso, a versão do diretor, que tem 195 minutos, meu Deus, é muito Troia. E aí, Marcelo? De duração, foi mais bem recebida. Outra curiosidade, Piratas do Caribe. Reza a lenda que o roteirista Ted Elliott estava escrevendo uma adaptação de Monkey Island, porém o projeto foi cancelado. Ah, oh, Monkey Island. Esse fato nunca foi comprovado, mas não impediu a Disney de receber uma dúzia de acusações de plágio. Não, pelo amor de Deus, gente, a Disney, enfim, é mais Monkey Island ter feito baseado em Piratas do Caribe do que qualquer outra coisa, né? Porque a atração é antiquíssima. Johnny Depp não foi o primeiro a ser escolhido pro personagem de Jack Sparrow, com o papel tendo sido escrito com Hugh Jackman em mente, mas a Disney desistiu, pois Jackman não era muito famoso nos Estados Unidos ainda. Outras opções foram Matthew McConaughey.
Alright.
Já pensou? Jim Carrey.
Jim Carrey, eu consigo enxergar eles querendo ele pra esse filme.
Consigo, é. E nessa época ele tava, né?
Porra.
Gigante e tal.
Nossa, imagina como seria o Jack Sparrow.
Imagina o Jack Sparrow.
Jack Sparrow falando com a bunda, puta que pariu.
Kevin Costner até Christopher Walker foram considerados. No fim, Depp foi escolhido e trouxe muito dos trejeitos característicos do personagem, se baseando no guitarrista do Rolling Stone, Keith Richards, pro papel. Ele já falou pra caramba. O Richards depois interpretou o pai de Sparrow no terceiro filme, justamente por causa dessa, né? Ele falou pra caramba nas entrevistas na época que ele tava meio que imitando o jeitão do Keith Richards. Depp e o diretor Gore Verbinski viraram amigos, depois trabalhariam juntos em Rango, que também conta com o intérprete de David Jones, o Bill Nighy, como vilão baseado em Angel Eyes de The Good, The Bad and The Ugly e em Cavaleiro Solitário, que também trabalhou. Quanto à trilha sonora, Hans Zimmer não foi o compositor do primeiro filme, ele foi produtor musical. Klaus Badelt, que recebeu os créditos de compositor e a trilha adicional feita por Ramin Djawadi, compositor do Game of Thrones e House of the Dragon. Mas lembre-se que, apesar do Hans Zimmer ter sido produtor, tem a música lá principal do Piratas do Caribe, que é essa aqui, ó. Se você for lá atrás pra aquele filme, qualquer coisa, Zona de Impacto, Zona de Perigo, era um filme de paraquedas.
Uhum.
Sabe qual é? Acho que com Wesley Snipes. A música, Hans Zimmer, era essa. E a música Piratas do Caribe. Então, tipo assim, não tem como dizer que não tem a partitura aí do Hans Zimmer, né? Sei lá. A não ser que ele trabalhasse com essa galera toda no outro filme. Mais curiosidade. Sin City, Azaghal. Pra atingir o visual característico do filme, ele foi primeiro todo filmado com tela verde e em cores. E depois foi... Jura que ele foi filmado? E depois foi pintado quadro a quadro em preto e branco. Exceto pela... Como assim, pintado?
Pintado quadro a quadro? Não é possível. É só tirar a saturação, gente.
Peraí, não foi pintado quadro a quadro, né?
Ele foi feito em película, é isso que você tá dizendo?
Tem. O cara foi pintando?
Não faz sentido o que você tá falando, cara. Alguém te falou essa parada e você... Acreditou.
Será? Não é possível.
Cara, não tem como pintar quadro a quadro. Que isso? Star Wars?
Fazer o filme. Não...
O cara filmou em película. O cara tem que recortar a película pra botar o fundo.
Pois é. Fora isso, o filme foi dirigido por três pessoas, com Robert Rodriguez e Frank Miller dividindo créditos de direção. E o terceiro diretor foi Quentin Tarantino, que dirigiu a cena em que Dwight está levando o cadáver de Jack Boy pra ser descartado e o mesmo começa a conversar com ele.
Vou reassistir Sin City, cara. Outro filme
dun,
bom.
Dun, 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 dun. A música é muito foda, cara. 300. Antes do filme começar, já havia planos de uma adaptação da história dos 300 de Esparta pelo diretor Michael Mann. Mann planejava fazer uma adaptação do livro Portões de Fogo, de Steven Pressfield, mas a péssima recepção de Troia, Rei Arthur, e aquele com Clive Owen,
nossa,
e
Alexandre, é péssimo mesmo.
O Alexandre do Oliver Stone, é porque esses foram os filhos de Senhor dos Anéis. Todos esses filmes épicos da década de 2000 que vieram depois de Senhor dos Anéis. Foi tudo.
Mas esse Alexandre também, cara, porque tem aquela. O Oliver Stone tava com essa porra dessa estética que sempre tem uma mulher gritando e tudo sépia.
Um escorpião.
E... Nossa, cara, eu me livre.
E aí que se colocou o filme em espera. Nesse meio tempo, o produtor Gianni Nunari conseguiu tirar a adaptação da HQ do Frank Miller do papel, cancelando por completo o projeto de Mann. Zack Snyder foi escolhido para dirigir por já ter demonstrado interesse em adaptar a HQ para o cinema. Muito das lanças e escudos dos filmes foram reutilizadas de Troia e Alexandre, olha aí.
Ah, mas isso tá é certo. Normal,
né? É isso, normal. Cidade de Deus. Considerado um dos melhores filmes da história do cinema. Tá um lá no top 10.
Filmaço, filmaço.
Cidade de Deus, por último, uma das curiosidades de um dos grandes filmes do nosso cinema, de um dos grandes filmes do cinema mundial, inclusive. Cidade de Deus foi lançado em 2002 e foi escolhido pela Academia Brasileira como representante do Brasil no Oscar. Porém, não foi aceito. Olha isso.
Olha.
Olha que absurdo. O filme que é uma... Assim, qualquer cineasta... Esse assiste. É um filme, Cidade de Deus.
É, exatamente.
Qualquer cineasta sabe que filme é esse. Sabe? Porque ele é base. Ele é
obra
base
de arte mesmo. Obra de arte.
Né? Então, não foi indicado, não aceitaram. Reza a lenda que muitos membros da Academia não gostaram do alto grau de violência do filme, considerando surreal demais. Ai, ninguém nunca foi no Rio de Janeiro.
Não, essa e alto grau aí. De violência, os caras que botaram Robocop e o 209 pra apresentar Oscar.
É, puta merda. Posteriormente, a produtora Miramax comprou os direitos de exibição do filme, legendou e lançou em alguns países. Por conta disso, alguns dos apelidos tiveram que ser traduzidos. Busca-pé virou Rocket. Eu já vi com legenda em inglês, né? É bem maneiro. É, Zé Pequeno barra Dadinho virou Lil Zé.
Lil Zé.
Lil Zé e Lil Dice.
Depois. Sim. Que... Pô, boas traduções.
O Bené virou Benny,
uh-huh.
O Cenoura virou Carrot e o Mané Galinha virou Knockout Ed.
Caraca, esse ficou curioso, mais, né? Diferente.
Cara, não tem como trazer Mané Galinha. Essa é uma parada, não tem tradução.
É claro que tem.
Como?
Mané Galinha?
O quê?
Chicken Joe.
Chicken Joe, puta merda. É porque acho que o Galinha era que ele era pegador, essas paradas, não era?
Acho que sim.
Por isso que acho que o Knockout Ed tem a ver com, né, essa intenção, né, de dizer que o cara era mulherengo. Essa exibição conseguiu que o filme recebesse mais atenção e além das 4 indicações ao Oscar, o filme recebeu...
Uai, 4 indicações? Mas ele não tinha não sido indicado ao Oscar? Não entendi agora.
Não, acho que foi como filme representando o Brasil de,
calma aí.
De filme estrangeiro. Agora não sei.
Olha aqui, ele realmente foi indicado ao Oscar.
Ah.
De melhor diretor,
ah.
Melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.
Ah, tá, mas ele não foi de melhor filme estrangeiro, entendeu?
Então, mas não faz sentido isso. Os caras falam assim, pra melhor filme estrangeiro, eu acho que é violento demais. Pra todas as outras categorias, não.
É, não sei. Eu sei lá, cara, como é que funciona essa parada. O filme recebeu aclamação de Quentin Tarantino e Steven Spielberg. Tarantino considera a Cidade de Deus o segundo melhor filme brasileiro da história, atrás apenas de Pixote. Já Spielberg ficou tão impressionado que quis conhecer Fernando Meirelles pessoalmente. Ele tentou contratar Meirelles para ser o diretor de sua produção colateral, mas Meirelles recusou por conta do tempo necessário fora do Brasil. Apesar disso, Meirelles conta que Spielberg o encontrou e ambos conversaram e entre os assuntos a cena de abertura de Cidade de Deus foi citada, no caso a cena da galinha, essa cena, né, famosa. De acordo com Meirelles, Spielberg queria saber como a cena foi feita. E Meirelles explicou que o diretor de fotografia assustou a galinha, ele tinha um negócio que eles amarraram a câmera na vassoura. Era a parada mais simples possível que o Spielberg fazia. Qual foi a tecnologia absurda que vocês usaram. Não, a gente amarrou na vassoura e conseguiu... Algum... É muito... A cena é muito foda.
Muito. É emblemático. Muito inacreditável. O filme começa, esse filme é foda. Vou assistir de novo também.
É isso aí. Olha, nostalgia continua no filme 2000, gente. Tem muito filme bom pra gente ver esse fim de semana. A gente tem muitas áreas diferentes aqui. Então, eu primeiro queria começar com a Cherry, que vem de uma área de esportes, né? De jogos competitivos. E que construiu um universo em volta disso, uma carreira, dona de time, etc. Tipo assim, como que isso aconteceu na sua vida e como é que foi essa trajetória até você chegar onde você tá hoje?
Olha, vou ser rápida porque muita coisa que já aconteceu, eu acho que o nosso último papo já tem alguns bons anos.
Verdade.
Eu lembro que a gente se encontrou uma vez na E3 em 2018, 2019, então acho que foi por aí que a gente não se vê pessoalmente.
Caraca, tudo isso?
Pois é, tem bastante tempo, né? E pra galera que não me conhece ou pra galera que me conhece, eu vou contar brevemente. Comecei com 19 anos, eu sempre joguei jogos desde pequena, jogava um jogo que muitos devem conhecer, que é Quake. Joguei Quake profissionalmente durante um bom tempo, e o Quake, a comunidade acabou morrendo, né? Um jogo antigo. Virou Quake Live, foi onde eu joguei profissionalmente, só que não tinha cena competitiva e o jogo acabou morrendo. Isso que morreu, né, a comunidade, eu migrei pra um jogo, naquela época que tava no beta, que é o Rainbow Six Siege, que com certeza muitos daqui conhecem. E como eu já jogava Quake profissionalmente, eu entrei no cenário de Rainbow Six dando umas balinhas, inclusive com um clã chamado Black Dragons, que depois virou um time de esporte eletrônico, que é hoje aí um dos maiores do Brasil. Eu entrei como jogadora, comecei a ganhar nos pequenos campeonatos de comunidade e virei jogadora profissional. A galera queria saber quem era a menina que tava jogando profissionalmente. E de lá pra cá, gente, só foi evolução, muita persistência, resiliência. De jogadora profissional, virei manager da equipe, CEO da equipe, comprei a Black Dragons, vendi a Black Dragons, parte dela, para uma das maiores holdings de comunicação do Brasil, que é o Grupo Dreamers, donos do Rock in Rio, Artplan, Games XP, que muitos conhecem no cenário de games, e tantas outras mais de 20 empresas do grupo, como Detal, inclusive a produção do Lollapalooza no Brasil. E depois dessa junção com o Grupo Dreamers, a gente ainda lançou uma agência, que eu sou CEO hoje dela também, uma agência de comunicação focada em marcas que queiram entrar no mercado de games, queiram navegar com propriedade nesse mercado de games e nessa nova comunidade tão jovem, às vezes, tão dentro das redes sociais, enfim. E a gente agora tem a Game Code, que é uma agência de publicidade focada em marcas no mercado de games. Fora a minha carreira como influenciadora digital. Tentei falar o mais rápido possível para que vocês pudessem me conhecer melhor.
Incrível, incrível.
Isso é um talento incrível que eu não tenho. Eu falo 2 horas seguidas sem parar. Cada detalhe. Foi muito impressionante.
Eu sou tão prolixa, eu fiquei com inveja agora. Nossa,
eu acho que eu consegui dar um overview geral. E mais uma vez, obrigada aí por estarem me ouvindo.
Maravilhoso.
Profissionalíssimo. Um overview.
Então você era, quem é essa menina que joga jogos competitivos? É isso, teve isso, né?
Eu era quem é essa menina que tá dando bala nos meninos, que tá jogando campeonato. E aí, consegui, tô aqui falando com vocês.
Pô, maravilhoso. Eu acho que vale a pena entender qual foi a influência que te jogou pra games e, aliás, eu vou perguntar a mesma coisa pra todas sobre, enfim, a carreira e o seu envolvimento, né? De quando é que a gente gosta do negócio e decide transformar esse negócio, sabe, no nosso trabalho?
Sim, é uma pergunta magnífica, porque eu também faço essas mesmas perguntas, inclusive, para as minhas amigas mulheres que jogam, ou então que atuam na área de alguma forma e jogam. E a grande maioria das vezes, pelo menos a minha experiência que eu vi, foi uma influência mais masculina. E no meu caso foi uma influência masculina. Graças a Deus foi meu pai. Meu pai começou no mundo da tecnologia lá na década de 90, assim como muitos começaram, né? E começou a se aventurar querendo montar um computador. O que é um Intel? O que é um Pentium 1, Pentium 2? E tinha uma filha de 6 aninhos que tava ali olhando ele e amando o mundo dele. E eu amei tanto que eu comecei a querer jogar com ele. Comecei a jogar Quake com ele. E aí vocês já ouviram a história. Então quem me deu toda essa influência no mercado de games foi meu pai, que é inclusive uma figura, né, masculina.
Lia, conta você, como é que foram suas influências e o seu caminho até hoje?
Bom, eu comecei de pequenininha também, jogando Atari, só um pouquinho mais velha.
Caraca, não, por favor, high five, porque eu era o cara do Atari no quarto, quando eu, assim, falar de videogame.
Aqui também.
Uhum. Outra aqui, outra pessoa. High five.
Gente, a gente passou por muita coisa até chegar aqui hoje, e a gente era feliz. O meu primeiro jogo que, quando ligou o Atari apareceu, era um jogo de esqui que você ia descendo naquela tela branca e uma coisa azul que, enfim, era o esquiador. E parabéns pra quem fazia jogo naquela época, cara, porque é uma loucura.
Sim, guerreiríssimos máximos, mas eu acompanhava muito a minha irmã jogando, eu achava o máximo, porque eu tinha a maior dificuldade do mundo, e ela ia lá e ganhava dos meus primos, e ela era incrível jogando.
jogando, eu sempre achei ela maravilhosa jogando.
Que legal.
Então, minha inspiração foi ela ali. Depois de um tempo, eu descobri que tinha uma faculdade de jogos, resumindo também bastante a jornada, que era gratuita dentro do ABC, Grande ABC de São Paulo. Eu falei, por que não? Nela eu entrei, comecei a programar e trabalhei com programação de desenvolvimento de jogos educacionais.
Que legal.
E já dentro da faculdade, algumas coisas começaram a surgir que foi tipo, poxa, precisamos de mais meninas, né? Precisamos, temos ali uma sala com 40 alunos, sendo que 3 é menina. Dessas 3, 2 terminaram um curso. Foi uma questão muito grande ali. Nisso eu comecei a me entrar, assim, me enfiar em todos os eventos de desenvolvimento de jogos aqui. A Woman Game Jam, que é uma maratona de desenvolvimento feminino. Comecei a palestrar, mentorar. E cada vez eu fui me aproximando mais. Com isso, a gente criou o Game Dev Toolkit pensando nisso, em trazer o saber de desenvolver jogos com conteúdo em português pra galera desenvolvedora brasileira, né? Então, a melhor mensagem que a gente teve foi de uma pessoa de Recife falando, nossa, mas tem coisa de jogos? A gente desenvolve jogo no Brasil? E eu falando, caramba, tem a Capital Digital aí, né? Tipo, sim, tem empresas incríveis. Recentemente, assumi a presidência do capítulo de São Paulo da IGDAS, que é da Associação Internacional de Desenvolvimento. Faz recentemente mesmo, gente, 2 semanas.
Parabéns, muito bom.
Tô aqui pra comemorar com vocês. Então, a minha jornada tem sido desde o desenvolvimento até a parte de ensino, de criação de jogos. E agora também tomando conta de algumas associações pra fazer a gente mudar esse cenário aqui do São Paulo e do Brasil.
Muito bom. Eli, conta.
Nossa, é difícil resumir, né? Saudades Twitch. Consegui fazer um tweet, né? Mas vamos lá. Também meu primeiro console foi Atari. Pode dar datas? Vai ficar meio...
Pode dar datas. Ó.
É agora, né? Lá em 89.
Ah, 89.
89. Porque eu sou a mais nova, né? Do meu irmão, meus primos. E não tinha essa distinção de jogo de menina e jogo de menino, né? Eu peguei um pouco disso. Então foi bem tranquilo. Principalmente pelos meus pais, assim. Não tinha essa distinção, ah, seu irmão fica com videogame e você fica com boneca. Então, nesse ponto, assim, foi bem, sempre bem misturado, foi bem bom, assim. Então, eu comecei a jogar Atari, jogar, né, Pitfall, River Raid, né, a gente tem que falar no nosso inglês de criança ainda, né, porque traduzir, deixar bonitinho, é outro jogo, né?
River Raid, cara, quem jogou River Raid sabe.
Pois é, então foi, a gente tinha fita do mercado clandestino, né, a gente comprava, enfim, foi crescendo, então tive Mega Drive, PlayStation, fui, peguei toda essa leva, assim, né, o amigo da rua tinha Master System, então eu sempre joguei videogame, videogame sempre fez parte da minha vida, desde que eu me entendo, né, comecei a ter um raciocínio próprio ali, então foi um, ali na adolescência pra jovem adulta que eu comecei assim, ah, será que dá pra fazer jogos no Brasil, né, e ainda não era um lugar muito, não tinha essa cena ali pra 2000 e pouquinho, né, 2000 bolinha. Aí eu fui fazer design, coloquei o pezinho na animação, né, fiquei lá um pouco na publicidade, sofrendo um pouco, oh. Aí, é, um pouco, alguns anos. E aí, ali pra 2000, início de 2010, pra frente, começou a ter uma cena mais forte aqui em São Paulo, né, tinha os desenvolvedores surgindo em empresas pequenas, né, teve toda aquela leva de abre empresa, fecha empresa, enfim. E aí começou a ter encontros aqui em São Paulo, eu comecei a fazer que nem a Lia falou, assim, a gente, né, pô, tem outras pessoas que fazem jogos, então é possível, como assim, é possível fazer jogos no Brasil, né, começa a rolar aquela situação, assim, de, olha, tem outros desenvolvedores.
Sim.
Tanto que, né, contava na mão quantas mulheres tinha na área, ou que eu ia nos encontros e via, né, então era bem pouco mesmo. E aí, nisso, eu consegui migrar de área, né, de publicidade, eu entrei na área de jogos e fui crescendo, especializando em produção, né, como sempre a minha soft skill de organização aí, ela brilhou, ela falou, ah, nossa, incrível, deixa eu ajudar essas pessoas a fazerem jogos.
Pois é, então isso que eu queria entender um pouco, produção é um negócio que vem de, como você falou, é meio que uma soft skill, uma coisa que você saber organizar as coisas, priorizar, criar, enfim, um fluxo eficaz de trabalho, né, de qualquer tipo de coisa que vai ser feita, né, em qualquer área. É, então, você vê, você falou que você veio da publicidade, mas os games estavam dentro da sua paixão, e aí foi meio que essa soft skill, peraí, eu posso fazer essa mesma coisa no mundo dos games, você teve algum momento de entender isso e, putz, deixa eu migrar pra isso conscientemente, ou foi, tipo assim, aconteceu e você foi indo?
Assim, naquela época, muito tempo atrás, eu acho que os produtores que têm, assim, a mesma idade de profissão, eu acho que sofreu a mesma coisa que eu, que foi a necessidade. Hoje em dia, tem muita gente que já tá na faculdade, já quer ser produtor, quer ser o que organiza as coisas, porque já tem essa visão, né, de um profissional que organiza as coisas. Mas, no meu caso, por exemplo, eu comecei como game designer. E aí, eu comecei a puxar as coisas pra organizar, porque acho que game designer, né, no modo geral, assim, é muito bom ser uma pessoa organizada, porque puxa muito a frente, né, tem que tomar muita decisão, enfim, tem que deixar as coisas bem claras pro time. E aí eu fui meio que puxando um pouco pro lado de produção, e aí foi surgindo vaga de produção, as pessoas foram me convidando, tanto que eu trabalhei um mês com a Marcela.
Olha aí!
A gente trabalhou de
duas lá. Tá um pouquinho, mas foi legal pra caramba.
Foi mesmo. Eu cheguei lá, assim, já tava, né, cheguei lá, né, quando eu encontrei a Mar, eu tava começando, assim, jovem Eli producer, então fui aprendendo muitas coisas e fui vendo que é uma classe ali na área de jogos que funcionava pra mim, então eu acabei migrando pra isso, não que eu tenha deixado o design de lado, que eu amo a parte do design no modo geral, assim. Então
pois
acho que foi
eu lembro que você, quando você trabalhou com um amigo lá, você ainda tava bastante envolvida na parte de design, né?
Sim, eu ainda ficava colada muito com os designers, assim, então também ajuda muito no desenvolvimento de jogos você ter uma outra skill, assim, né? Não é uma necessidade, por favor, pessoas que estão ouvindo, que estão estudando games, mas ajuda bastante, porque jogos é isso, né? São várias áreas diferentes, tudo junto, e a gente tentando colocar tudo junto, fazer aquela quase impossível de acontecer. Então, quando você tem pessoas, não só o produtor, mas outras pessoas que entendem também das outras áreas, facilita um pouco a comunicação e tal. Então, acho que o meu foi um pouco nesse flow, assim, e tanto que depois eu fui virando organizadora de evento. Então, meio que puxei também e organizei muita coisa voltada pro público diverso, né, pra mulheres, enfim. Foi assim que eu também conheci a Lia aqui, né? A gente fez alguns eventos juntas. Então é meio que acaba sendo a necessidade também e achando assim um conforto na profissão. I don't belong to you. Got you, asshole.
Show no mercy. Kino bola truta. Queria falar que a Eli tinha o melhor grupo no Discord, que era do WhatsApp, das meninas devs, assim. E ela realmente juntou a galera. Ela foi incrível.
Juntei a galera, as meninas, não binárias, pessoas trans.
Nossa, isso é muito bom, isso é muito importante, né? Esse momento de, sabe, compreender, né? Esse tipo de inclusão e dar apoio a isso é muito importante. Porque, né? Eu tive que ouvir por aí que mulher... Ai, não gosto nem de repetir a frase desse Zé. Eu ouvi num podcast... assim, mulheres, deve ser um fator genético que mulheres não gostam de programação, tipo assim, sabe, tipo assim, que ódio, sabe, tipo, esse tipo de miopia que a gente tem que combater, né, de que, tipo assim, ah, porque tem poucas mulheres de programação, significa que elas não gostam, que não é a área delas, não, porque, tipo assim, não havia incentivo, não, tipo assim, agora que a gente tá realmente prestando atenção nisso e discutindo a necessidade de, o que que significa você dar oportunidade e incentivo pra alguém entrar numa área qualquer que seja, né.
Posso trazer uma curiosidade aqui?
Diga.
É uma curiosidade sobre nós sermos indicadas, né, incentivadas a entrarem no mercado de games, tecnologia, desde sempre. Lá no início da Apple, muitas das propagandas, e quando eu falo propaganda é pôster mesmo, sabe, imagem que saía em folheto, que saía em jornal, muitas das propagandas da Apple eram um homem fazendo um trabalho num notebook, num computador, num desktop, notebook até que não, porque notebook é mais recente, mas num desktop daqueles antigos de tubão, e uma mulher na cozinha ao fundo cozinhando. Isso literalmente é uma imagem de propaganda, salvo engano, da Apple, da Microsoft, de uma dessas grandes big techs produtoras de computador. Então é meio que por conta disso também que a gente nunca teve, né, um incentivo a entrar. E aí hoje ter aqui, por exemplo, um podcast batendo um papo sobre isso de uma forma madura, de uma forma com ouvidos abertos, é muito legal, porque a gente começa a quebrar justamente por aí essa caminhada e que mais mulheres entrem no segmento.
O exemplo é que vai, né, estimular as outras pessoas. Oh, peraí, essa pessoa pode fazer isso? Então eu também posso, entendeu? Sabe, sei lá, meu pai gosta de videogame, então eu também gosto. Se não estivesse gostando de videogame, não ia ter essa percepção, né? Então, por isso que eu tô perguntando de onde veio as histórias, porque a gente cresceu na época que era assim, ó, isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina. Tanto que, né, tipo assim, no início os jogos eram meio que, tipo assim, Super Mario, todo mundo Sonic, é pra todo mundo e tal. E aí, de repente, começa a vir, ah, não, esse jogo é mais pra menino, jogo de guerra, esse jogo é mais pra menina, jogo, sei lá, fofinhos e tal. E esse tipo de divisão, a Cherry é o exemplo aqui que, tipo assim, ela joga os jogos que é porradaria, guerra, tal, tiro, tal, não sei o que. Não existe um perfil genético pra esse tipo de coisa. Não existe. Isso é só construtos sociais nossos, entendeu?
Mito de que mulher é emocional, né? De que mulher é emocional e o pensamento lógico é só isso. Dos homens, por exemplo.
A gente só vai jogar The Sims.
Só pra galera curiosa, só pra falar qual é essa propaganda, é da Apple II em 1976. Quem quiser procurar aí.
Nossa, do Apple II.
Há uns 7 anos atrás, eu comecei a dar aula de criação de jogos pra criança e adolescente. E eu lembro claramente de mães levando os 2 filhos, uma menina e um menino, e a menina pergunta, ai, posso fazer? E a mãe olhar e falar, não, isso é coisa de menino.
Ah, tá vendo?
Não é uma realidade distante, né?
Não, não.
E até ele deu risada, porque na hora que você falou de programação, eu tenho um momento clássico da minha jornada, que foi quando eu fui dar uma palestra sobre programação de jogos, e ao encerrar a palestra, meu cabelo era bem colorido, bem rosa, veio um cara olhar pra minha cara e falar assim, ah, mas você é designer, né? Eu falar, não, eu programo. Aí ele, não, mas se você programa, quais as linguagens que você sabe? Aí
nossa, foi pedir, caraca.
Carteirinha.
Né, cara, foi pedir a carteirinha, é isso aí.
Nossa, carteirinha game. De jogar e ter que passar a carteirinha game enquanto eu tava jogando, por isso que eu parei.
Ah, no meu caso, eu chamo pro X1, aí já para ali na hora.
Você teve a paciência.
Boa estratégia, boa estratégia.
Eu resolvi ir pro backstage, mas eu jogo ainda desde 1986.
Olha aí.
Aê, Má.
Tô denunciando minha idade
denunciando
aqui.
Idade. Não, mas fala você, Má. Tipo, como é que foi o seu primeiro contato e o que, que te deu gosto, né? Vontade de jogar e entrar nessa área?
Na verdade, pra mim foi uma mistura, né? Porque eu comecei a jogar videogame porque eu fui numa festinha de empresa de um dos colegas do meu pai, e o filho dele tinha um Atari. E aí eles estavam jogando Pitfall, e eu falei, o que é isso?
Olha!
E aí eu fiquei muito vidrada, e aí quando eu cheguei em casa, eu fui direto pedir pro meu vizinho pra jogar o Atari dele, que eu tinha um amiguinho que era o meu vizinho, assim, irmãozinho. Ele é 1 ano mais novo que eu, mas a gente cresceu junto, assim, muito, porque a gente foi vizinho desde sempre. Então a gente também tinha esse negócio dele ter um console e ter o outro, sabe? Então ele tinha o Atari e eu tinha o Turbo Game, que era o genericão do NES.
Nossa, essa era a época que tinha os genéricos no Brasil. Pois é, vivemos todos.
Porque era caro, não entendo.
Eu joguei muito Phantom.
Phantom System.
Aí eu falo Phantom. Tem muita gente que não conhece, assim, ó. Se não é 95 Nossa. Pra trás, a galera não conhece.
Não sabe o que é. E o Phantom System e o Turbo Game, eles rodavam os 2 cartuchos, né? O japonês e o americano, que isso era legal.
Sim, era incrível, gente.
E eu tinha uma locadora de games, que era vizinha do meu prédio. Então a gente vivia lá.
Nossa, joguei muito locadora também.
A gente alugava os jogos lá e a gente também jogava lá os consoles que a gente não tinha, sabe? Era muito legal. Então, a minha vida inteira eu joguei muito. Eu aprendi inglês jogando videogame.
Pô, muito bom. Me ajudou muito também.
Me ajudou, assim, diálogo e tal. Eu cheguei a fazer aula de inglês depois, na 7ª série, assim, e tal. Mas eu já falava, assim, eu já tinha uma base por causa de jogo. Mas, assim, pra mim, o que me pegou foi, assim, eu lembro que eu tinha uma influência muito grande de Disney pra desenhar, pra ilustrar, porque a minha mãe, ela é formada em artes plásticas e eu sempre tive bastante motivação quando eu comecei a desenhar da minha mãe, dela me comprar material e tal, então...
Ah, legal.
Eu tinha muita liberdade pra fazer desenho, pra ser criativa, então eu gostava muito. Então, de repente, eu juntei essas 2 paixões que eu tinha, que era essa influência de desenho com os videogames. Eu falei, mãe, eu quero fazer isso aqui, ó, um dia, ó. Aí eu apontei pra ela, assim, eu quero fazer esses desenhos, desses jogos, assim.
Não, os jogos eram a sua... Eu quero isso, esses jogos aqui.
Eu quero fazer esses jogos. Eu falei, eu quero fazer esse. Eu tinha, acho que 9 anos, ela falou que eu falei isso pra ela.
Cara, vocês tiveram uma capacidade incrível de entender que vocês queriam fazer isso. Porque, por exemplo, essa época que vocês estão descrevendo, Nintendo, era a época que a gente vivia um mundo bizarro dos videogames no Brasil, né? Era um monte de console pirata oficial, tipo Phantom Sister, Danavision, etc. Não tinha licença direito. A Gradiente pegava lá a parada, botava outra cara e vendia, e as fitas... Era tudo misturado.
Sim, a Tectoy distribuía Master System.
Isso. Eu não peguei nessa época, confesso. Peguei um pouquinho mais pra frente. Mas vejo que tem dificuldade.
Até no início da década de 2000, na época da PlayStation 1 e 2, tipo assim, o universo pirata no Brasil era a realidade, né?
Era. PS2 foi absurdo.
E na Santa Efigênia fazer o
PlayStation. 3 CDs por R$10, um clássico.
E outro dia eu até falei que eu lembrei que lá no Rio tinha loja de galeria. Sabe aquelas galerias? Tinha loja de galeria. Loja de galeria de jogo Piratex de PlayStation. Não era nem na rua. Era loja de CNPJ, parada. Vitrines. Era muito louco, cara, a ideia de que isso tava assim.
É a saudosa Galeria Pajé aqui de São Paulo, que era
Galeria
isso.
Galeria Pajé. Loja.
Então, pra você ver, a gente mal tinha esse contato com esse universo oficial. Então, daí você transferia sua mente, eu poderia fazer isso. Parecia uma coisa que pertencia a outro planeta, sabe? Ah, algumas pessoas no outro planeta fazem isso e isso chega aqui na gente no Piratex, na Santa Efigênia.
Mas eu acho que, no começo, isso. Assim, a maioria das pessoas, tipo, né, vira pra você e fala, tá bom, filho, tá bom.
Tá bom, tá, exato, tá bom, tá bom, tá bom, exato.
Mas assim, foi um negócio que ficou, sabe? Ficou na minha cabeça. Porque quando eu fiz faculdade, inclusive, não existia curso de jogos no Brasil, não tinha nada disso. Eu fiz FAAP, eu fiz, inclusive, quando eu me formei, ainda demorou 2 anos pra Embimorumbi ter um curso de games. Quando eu fiz desenho industrial, que era o mais próximo que eu conseguia chegar daquilo, porque tinha a parte de design gráfico, era um currículo bem legal, porque tinha a parte de artes plásticas, que você aprendia, mas você também aprendia toda a parte de desenho industrial, de design automobilístico, design gráfico, e aí você especializava só no último ano. Tanto que logo depois que eu me formei, a grade também mudou, e eu me formei em 2005, gente, então faz tempo.
Ah.
Aí, a partir de lá, eu queria trabalhar desde cedo, então antes mesmo de eu me formar, eu comecei a trabalhar estagiando em jogos educacionais, sabe? Curso online, que tinha joguinho educacional pra fazer desenho, porque era onde eu conseguia fazer ilustração. Então eu fiz publicidade, jogos educacionais, aí eu comecei a freelar pra games, quando começou a rolar mais um mercado, assim, meio... Era um mercado meio obscuro de games no Brasil, assim. Eu fiz tudo por freela, assim, não era um negócio super aberto, que tinha umas empresas enormes. Tinha algumas empresas já, acho que em Floripa, que já estavam começando maiores, assim, mas em São Paulo em si, acho que demorou até um pouco mais do que no sul do Brasil.
Inclusive, a Má trabalhou com a gente, né? Na época da Amazing Pixel, né? Não tinha nada a ver com games, mas aí quando a Má falou assim, ah, eu vou sair porque tem uma outra proposta que eu vou trabalhar, finalmente. Aí eu, ah, não, outra vai sair, Má, não. Aí, mas é que eu vou trabalhar com games. E eu falei, what? Que foda! Eu nem sabia de nada, entendeu? Eu falei, tipo, pra mim foi muito inusitado e eu fiquei muito feliz quando você, sabe, puta, eu tô saindo, mas pra seguir uma parada que é um sonho e tal, muito legal, cara.
Ah, pra mim foi uma oportunidade da vida, assim, e eu tenho a agradecer, na verdade, um amigo meu, o Adriano, que foi quem me indicou pra vaga. Ele falou, Má, essa vaga tem tudo a ver com você, é tudo que você quer fazer, se aplica agora. Ele falou, descobri que essa vaga tá aberta, meu, vai. Era uma vaga, era a primeira vaga de concept do estúdio da Samsung, e aí eu me apliquei e, meu, fiquei tão feliz quando eu passei, cara, porque eu falei, pronto, começou a minha jornada de verdade oficial, real oficial no mundo dos games, de verdade.
Pois é, não, muito bom, cara. E aí, hoje você tá na Alemanha, casou, olha só, teve toda uma vida, tá trabalhando nessa área, fica recebendo board game pros amigos que compraram errado e só entrega na Europa, e você recebe e manda pros amigos, olha só que pessoa legal que é, Má.
Foi, mas com prazer, ficou aqui no guardadinho. E depois disso eu parti pra esse negócio de virar, eu fui de artista, só artista, pra lead e diretor de arte e outsourcing manager. Então hoje em dia eu sinto bastante parte do que a Eli falou, né, de organizacional e tal. Eu acabei descobrindo que eu sou planilheira.
Você é uma planilheira, olha só! Isso,
cara.
Bem-aventurados os planilheiros, pois eles salvam o mundo.
Os planilheiros, gireiros, confluenceiros.
Thank you. Lia, eu acho muito interessante ter você aqui, justamente que, enfim, tá muito envolvida, aliás, Lia também muito envolvida em sempre trazer mais pessoas, mais mulheres de todas as áreas, estimular, e, enfim, mentorias e tudo que pode acontecer em volta ali, até quero que você explique mais sobre todas as iniciativas que estão rolando aí e tal. Justamente por causa disso que a gente falou no início. Tudo é questão de estatística, né? Quanto mais você incentiva, mais você tem resultados desses incentivos, né? E o mundo dos games sempre foi uma coisa não incentivadora para mulheres e vocês estão trabalhando muito para reverter isso. Então, queria perguntar para vocês, o que que vocês acham? O Kabum agora também, totalmente lembrando que essa pauta foi ideia do Kabum e a gente tá todo mundo em casa aqui, a gente abraçou demais a ideia, porque o Kabum tá apoiando as mulheres com projetos internos, levantando essa problemática com um vídeo oficial de mulheres no games, né? Tem esse podcast, vai ter uma hackathon também, que o Kabum tá organizando. Então eu queria perguntar, assim, qual é o foco mais importante pra se ter pra trazer mais mulheres pro mundo de games e tecnologia em geral? Que não é genético! Não tem nada a ver com genético.
Né, a gente agora tá lutando pra fazer um ambiente que seja mais acessível e que seja mais confortável pra tá trazendo essas mulheres. É, até que quando eu vi a iniciativa do Kabum no LinkedIn, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com essa equipe, socorro, mais uma iniciativa pra gente estar junto. Mas a gente tem aí várias ações afirmativas, como o Dev Migas, que surgiu ali com a Eli, que é esse ambiente que ele é focado em diversidade, então mulheres cis e trans, pessoas não binárias, então tem um acolhimento. A gente realmente percebeu com o tempo, primeiro eu lutava muito pela pauta de vamos trazer mais mulheres, aí depois a gente foi percebendo que vamos trazer mais pessoas diversas, né? Quanto mais pessoas diversas, melhor ainda.
Verdade.
Até pra ter uma visão diferente dos jogos do que essa visão que a gente vê meio sexualizada dos personagens.
Sim.
Então, a gente tem algumas iniciativas focadas em mostrar pra crianças e adolescentes que elas podem ser desenvolvedoras, que eu acho muito engraçado, porque saiu a Pesquisa Game Brasil faz pouco tempo, e ela mostra um aumento considerável de meninas e mulheres jogando em mobile. E é uma distensão ali que eu já tinha percebido dentro da sala de aula, quando eu dava aula pra crianças e adolescentes, que uma coisa era, ah, crianças, normalmente os meninos ganham videogame, normalmente não mais, normalmente, graças a Deus, mas as meninas ganhavam kit cozinha.
Exato, é.
Surreal, e né? Barbie. E Barbie, e Barbie. E tem a Barbie ainda, que agora é a Barbie desenvolvedora de jogos também.
Olha aí.
Pior que essa tá em edição especial e tá esgotada, tá? Então,
precisamos de mais Barbie.
Queria uma nova versão aí pra comprar uma pra mim.
Alô, Mattel. Alô, Mattel, mais Barbie, tá falando, você viu? Se já esgotou, significa que tinha muitas mulheres desenvolvedoras.
Tem mercado.
Tem mercado. Não, a gente vê até, por exemplo, a Lindinha das Meninas Superpoderosas, ela é desenvolvedora de jogos também, a atual. Não a série antiga, mas a série nova.
Ah, é? Caraca, que legal. Olha,
então a gente tá tendo mais representatividade aí de personagens que são desenvolvedoras e são personagens mulheres. E isso começa já a entrar dentro da cabeça das meninas, e o celular é uma coisa que é muito, quando ela vem ali, quando ela chega na criança adolescente, não tem essa coisa de é menino ou menina. Você baixa o que você quiser, mais ou menos, né, gente? A gente vê que tem uma quebra e tem mais mulheres e homens podendo jogar de uma forma mais igual, sem essa separação.
Tem um paralelo muito legal desse negócio da gente hoje em dia também ter a oportunidade como mulheres de ter mais mulheres nos representando como protagonistas nos jogos, que isso não começou desde sempre, né? Quando eu era criança, eu gostava dos filmes dos anos 80 e não sei o que, e os meus heróis, por assim se dizer, eram todos os brucutus dos anos 80, Arnie e não sei das quantas, a gente não tinha representatividade. E é muito legal ver hoje em dia como isso tá mudando. E olha eu aqui engrenando no Mass Effect, é por isso que tem certos jogos que eles causam uma certa importância na nossa vida, porque a gente passa a ter a oportunidade de jogar com uma protagonista mulher e eles mudam a nossa percepção de muitas coisas, né? E, por exemplo, ter jogado Mass Effect com uma Shepard mulher foi muito legal pra mim.
É, legal.
Entendeu? E essas coisas eu acho que é muito legal dar a oportunidade pra mulheres entrarem no mercado como desenvolvedoras, porque elas também ajudam a criar personagens mais realistas, mulheres, que não são só um cara com um skin de mulher, mas são realmente mulheres que estão por trás dessa produção e entendendo o que se passa na cabeça da gente, entendendo que não é porque você é um pouco mais passional que você é emocional e menos lógica, entendeu? Tem coisas que são muito importantes pra gente entender que, estando no backstage, a gente também prepara os times de desenvolvimento a entenderem como funciona ser mulher, o que que significa, qual é o desafio, porque realmente tem muita gente que não entende, tem muita gente que não sabe pelo que a gente passa.
E eu queria dizer também que, além dessa frente, né, que a Lia e a Má trouxeram, que é tanto a parte de quem tá colocando a mão no projeto, como professora, né, conversando com os alunos, tem uma outra frente que é muito importante, que é, eu acho, acredito neste momento, que é uma das mais difíceis da gente conseguir chegar lá, que é a liderança dentro de estúdios de jogos, parênteses para várias outras áreas também, liderança serem mulheres. Quando você dá esse espaço para colocar uma mulher líder, ela vai com certeza trazer toda essa carga que as meninas falaram, tudo que a gente passa, muito mais palpável e não só uma pesquisa ali na internet que costuma se acontecer. E a gente claramente identifica isso. Isso em qualquer coisa, assim, campanhas, posts. A gente consegue bater o olho e falar assim, nossa, isso não foi uma mulher que fez, sabe? Então, é bem isso. Então, quando as empresas também se preocupam em dar esse espaço, que é ainda muito difícil na área de jogos, né? Isso eu posso falar por essa parte. É muito difícil achar ali empresas com mulheres que são líderes, que são 50% da empresa. Hoje em dia temos, dá pra gente fazer uma lista aqui, temos como citar, mas assim, ainda é muito pequeno. A gente tá em 2024 e eu ainda vejo estúdio de jogos 100% homens cis. Então, é muito complicado. E aí, quando você dá...
Você tem mulher, é só na RH, né?
Isso, na RH, ou é o token da diversidade, que aí também existe essa outra aba que você contrata uma menina, uma pessoa diversa ali, uma minoria, e vai usar ela pra tudo, né? Então, lá, a gente vai ali fazer um post sobre o Dia das Mulheres. Usa ela lá, põe ela lá. Ah, hoje é o dia de visibilidade trans. Aí vai lá, ah, vamos usar aquela pessoa que a gente contratou para isso. Então, também tem este lado. Então, a gente tem sempre dar uma cuidada, assim, nestes momentos de colocar pessoas dentro de empresas. Mas, eu acho que tudo muda, começa a mudar quando você coloca mulheres, né, minorias na liderança, porque a gente costuma trazer, e foi muita coisa que eu fiz, usei do meu privilégio branco também, para poder trazer pessoas aí que eu podia colocar dentro da indústria, ou ajudar também, né? Então, eu acho que é um caminho, tem vários caminhos para isso, acho que é basta querer também.
É importante, exatamente, a diversidade cultural, a diversidade racial, tudo tá incluído nisso, né? Um exemplo que eu tenho que é engraçado, o meu diretor de arte, antes de eu assumir a direção de arte do jogo que eu trabalho hoje em dia, o jogo que eu trabalho, o público-alvo deles é, em grande maioria, são mulheres de meia-idade. Assim, sei lá, de 30 a 50 anos.
É mesmo?
Isso. O Farmerama, ele é... Esse é o público-alvo. Mas, por conta disso, tinha essa ideia equivocada dele, por exemplo. Ele era um cara já, assim, baby boomer, já de outra geração. Então, na cabeça dele, tudo que era pra esse público-alvo tinha que ser cor-de-rosa, bonitinho, fofinho, coelhinho, cheio, entendeu? E assim, quando eu entrei, eu comecei a jogar referência de cultura pop e Game of Thrones e RuPaul. E a mulherada, o público todo e a galera que joga o jogo, eles piram, assim. E é super legal ver a recepção da galera, assim, nos fóruns e tal, falando, ai, gente, tá muito legal esse evento, que, cara, os easter eggs que vocês colocaram e não sei o quê. É muito divertido ver como só um pouquinho de uma ideia diferente já faz uma diferença até na receita de um jogo.
Caramba, tá vendo? Exato, é visão, exato, é visão de mundo, né? De visão de sair da mesmice.
Da caixinha, né?
Dessa caixinha, né? Pô, eu uma vez eu vi um post na época que saiu Horizon Zero 2.
Ah, o Forbidden West, é, foi.
Forbidden West, que eu nunca zerei, falta tipo, eu não queria zerar, então eu parei faltando tipo duas missões pra zerar, porque eu não quero zerar. Ele é tão bom que eu não quero, sabe? Sabe quando você zera o jogo e vê aquela tristeza?
Ah, eu não sou a única que faz isso. Eu fico com dó de chegar no final, que eu não quero que os amigos vão embora.
Quando saiu um pôster, aí assim, é um pôster bem, assim, super zoom, super bem feito no rosto da Aloy, né? E aí, tipo, era tão bem feito e tal que você conseguia ver aquela penugemzinha nas bochechas, aqueles pelinhos, né? Porque, aliás, tinha um backlight, e aí elas ficavam, sei lá, mais... Aparecia, etc. Aí teve algum nerdola falando lá, agora é tão bem feito que as mulheres têm barba. Aí uma pessoa deu um retweet nisso e falou assim, como dizer que você nunca chegou perto de uma mulher de verdade sem dizer exatamente? Tipo assim, é isso. Tipo assim, o cara não... Porque porque o cara não vê, o cara não tem essa perspectiva. Ele acha que pelo na cara é barba, entendeu? Tipo assim, o cara, oh, peraí, você não entende de anatomia. Quer dizer, você nunca esteve perto de uma mulher, né?
Eu lembro disso.
Aí, pum, bum, zoaram o cara demais e tal. Aí, pra você ver como existe uma miopia, sabe? De entendimento de mundo. Tudo bem, esse não era um desenvolvedor, era um gamer qualquer. Mas, tipo assim, isso também se transmite pra produção, se você não tem pessoas diversas dentro do seu universo pra te trazer uma visão diversa de mundo, né? Você fica vendo tudo dentro daquela caixinha, né?
Com certeza.
E outro dia eu fiquei até pensando, eu vi um negócio, era algum desses vídeos falando de games e o cara falando assim, você já parou pra pensar que todos os jogos, principalmente os americanos, tudo, assim, isso é geral, tá? Mas é que tem muito jogo americano porque o mercado é maior. Você tem que matar. Mata tudo. Você tem que matar tudo. Mata. Você pula em cima do bicho, mata o bicho. Qual é o problema? Você resolve matando e destruindo as paradas. O que, tipo assim, a gente sabe, não tô reclamando disso. Eu adoro o jogo de guerra, adoro o jogo de sair matando tudo também. Senão eu não estava jogando Helldivers, que nem um maluco agora. Moer inseto é uma delícia. Mas, assim, faltava até diversidade no entendimento de que existem mil outras formas de você fazer jogos legais que você não precisa sair matando tudo, entendeu? Aí eu fui na Netplay, fomos usar até o exemplo do Stardew Valley como um exemplo. Aí pronto, o Stardew Valley tem matança também, que você pode entrar no dungeon. É péssimo exemplo.
Mas o Stardew Valley é tão delícia de jogar.
Não, pois é, não, eu voltei. Eu joguei uma época e aí agora eu vou voltar a jogar. Mas assim, existem tantos outros mundos pra gente explorar no mundo de games, né, cara? Não é só ou porrada ou, sei lá, Candy Crush. Existe todo um universo entre uma coisa e outra, né?
Sim, eu acho que é tipo, existem vários tipos de narrativa que a gente pode ter, não só uma narrativa pro poder, né? A gente tem jogos com ascensão ao poder, mas a gente tem jogos com narrativas profundas, com estudos de outras áreas, como o Gris mesmo, que a gente joga e é um jogo que tem um levantamento profundo do que a pessoa tá passando, essas vivências. E é isso, quanto mais pessoas diversas a gente tem num time, mais tipos de narrativa a gente pode estar trazendo.
E a propriedade fala, né? Eu acho que tem como eu, uma mulher branca, falar sobre racismo. Eu não consigo. Agora eu posso falar sobre a igualdade da mulher, a igualdade de salário, mas também não vou poder falar sobre pautas de LGBTQIA+, enfim, entre outros assuntos. É necessário, acho que hoje em dia é necessário ter poder da fala, né? Você ter como se expressar, porque você tem propriedade de fala. Mas eu também entendo o lado das... Eu tô sendo aqui, talvez, advogada do diabo, de entender que pra colocar em cargo de liderança, e eu falando como um cargo de liderança, você tem que dar, além da pessoa ter que ter, né, todo o conhecimento dela, pra nós mulheres, como nós estamos há menos tempo no mercado de trabalho, ou então menos tempo com cargos de liderança, muitas pessoas pensariam que nós não temos a capacidade por não termos tido a experiência. E isso é verdade, isso pode realmente acontecer. E aí também o dever, talvez a ajuda da empresa como se só, melhor capacitar essas mulheres para que tenhamos mais espaço, né? Também em cargos de liderança. Um exemplo, só para vocês terem conhecimento, eu trabalho, como eu falei para vocês, a minha empresa pertence a um grupo muito grande, que é o Grupo Dreamers. E dentro do Grupo Dreamers, que são hoje mais de 20 empresas dentro do grupo, grandes empresas, como eu mencionei, Rock in Rio, etc., eles têm um comitê da diversidade, que é dentro de todo o grupo, então todas as 20 empresas da holding devem passar por esse comitê de diversidade. E dentro do comitê de diversidade, existem aulas em que explicam sobre diferentes temas para todos os líderes. E também existe um programa para capacitar entre, inclusive, outras holdings do Brasil. O Grupo Dreamer se associou a uma das maiores agências de publicidade no país, salvo engano, ao MAP, para fazer um projeto para visar capacitar mulheres pretas e mulheres transgêneras e mulheres, né, de diversidade, para melhor capacitá-las para cargos de liderança. Então não é só jogar a mulher lá como cargo de liderança, se ela não executar bem, tirar a mulher e falar, ups, não deu certo, então não vai dar. Se não deu certo, se começou a dar errado, dê ferramentas para começar a dar certo. Tem como dar essas ferramentas, é só realmente querer instruir melhor a empresa para a gente chegar nos níveis em que tenhamos mais cargos.
É, aquela velha história do, nós queremos pessoas com experiência, mas não queremos prover essa experiência. Então, onde é que a pessoa vai conseguir experiência, né? Então, se o mercado, ele é super, sempre foi historicamente super fechado para mulheres, e as mulheres não cresceram num histórico de cargos de liderança para ter esse tipo de experiência e passar adiante esse tipo de experiência e formar outras mulheres de liderança, como é que você vai chegar lá se você não abrir essa porta em algum momento, né?
É, e pensa pensando em termos de empresa, né, tudo tem um custo, né, Lê? Você capacitar essas pessoas tem um custo inicial, só que é longo prazo.
Você treinar todo mundo, exato. Certificar todo mundo, pois
tem um custo inicial, tem um custo não só de monetário, mas de tempo. Não existe bem maior nosso do que o nosso tempo, né, gente? Pode ter dinheiro, pode ter energia, mas nosso tempo também é muito valioso. Então, capacitar essas pessoas, seja ela mulher, seja ela preta, seja ela uma minoria, capacitar pode ser que a curto prazo tome mais energia, tempo e dinheiro, mas a longo prazo você vai ter com toda certeza um profissional que não vai querer abandonar o barco, cara. Que vai ver que te deram a oportunidade e que vai estar lá pra lutar pelo todo. Pelo menos eu penso dessa forma, pelo menos eu tento colocar de alguma forma isso dentro das minhas empresas e toda, né, a estrutura que o grupo me dá, é tentar capacitar. I don't belong to you. Got you, asshole. Show no mercy. Kino bula truta. Eu tô vivendo uma experiência pessoal hoje. Eu estou começando a fazer coaching, estou fazendo coaching, que é pra ter conversas de alto desempenho, né? Conversas não conflitantes. E por que eu tô falando isso? Porque essa capacitação que a mim está sendo instruída, ela, antes, no meu passado, eu não nem pensava, nem cogitava, nem sabia que existia, né? Esse mundo pra me melhor capacitar como gestor e como líder. Tendo, né, essa capacidade agora de alguém me instruir, de eu ter, né, uma instrução maior sobre esse tema fez com que eu evoluísse como mulher. Hoje não mais tanto como streamer, não mais tanto como a gamer que grava um vídeo pro YouTube, mas a gamer que tá liderando uma agência e querendo trazer mais profissionais pro mercado. Então é um tipo de capacitação que pelo menos hoje eu consigo trazer como exemplo.
Eu acho que a gente tem como profissionais, mulheres, esse histórico muito comum de ter entrado num cargo específico sem um preparo anterior. Eu tive que aprender muita coisa na marra de como liderar, de como lidar com o meu time, de como fazer planejamento, de como cuidar de feedback. Muitas coisas eu aprendi também com erros cometidos comigo mesmo, por outros líderes, com coisas que eu observei e erros meus, inclusive. De qualquer jeito, essas coisas enriquecem a sua experiência, mas uma capacitação e uma certificação profissionais, elas são muito, muito enriquecedoras pra gente, né? Eu tive recentemente... Poxa vida, depois aí de acho que 2-3 anos que eu tava já no cargo de liderança, eu tive finalmente um curso de liderança e foi bem legal. Ao mesmo tempo que eu pude ter várias validações do que eu tava fazendo, de que era da maneira correta, de que eu tava no caminho certo, eu aprendi muita coisa, sabe? E eu acho que a gente dá oportunidade para outras mulheres no mercado, quando a gente tem esse poder de estar num cargo de liderança e poder dar a mesma chance, uma chance igual para uma mulher do que para um cara, um salário igual, entendeu? Acho que a gente tem que fazer o possível. E eu fico bem orgulhosa de ver, por exemplo, hoje em dia no meu time atual, o meu time de arte, nós somos em 5 pessoas, são 4 mulheres, sabe? E o próprio time do meu jogo, assim, a nossa producer é mulher e a nossa head de produto é mulher, a nossa community manager é mulher, então, tipo, é muito legal. Nós temos desenvolvedoras mulheres também na empresa, então é super bacana ver. Na Alemanha, por exemplo, isso é um negócio que eu vou falar que eles têm uma visão, assim, mais à frente nesse sentido, porque eles são mais inclusivos, mas ainda existe aqui uma desigualdade salarial, mas eu acho que ela vem assim, de um problema estrutural de muito antes, e corrigir isso não é fácil.
É verdade.
Não é fácil. Custa caro e você vai pisar em muito dedão aí pro pessoal ficar pra igualizar salário, entendeu?
E eu acho que a junção disso, tudo que as meninas falaram, a conclusão também é essas mulheres, para elas chegarem lá, foi no mínimo o dobro de esforço de um homem. E isso é uma coisa que, às vezes, quando a gente fala, vai ter muita cara feia, falar, ah, até parece, ah, não sei o quê. Porque a gente constantemente tem que se provar. Não é um negócio tipo, ah, eu cheguei lá e apliquei pra vaga e foi de boa. Não, quantas pesquisas a gente não vê, né, que uma mulher precisa pra ter a confiança de aplicar pra uma vaga, a gente tem que preencher todos os requisitos 100%, né? Então, também tem esse outro lado que a gente tá sempre lutando e se alguém dá uma mão, uma oportunidade, que nem esse de capacitar as meninas, eu já vi várias palestras falando sobre como você constrói um time e como você desenvolve ele focando nisso, sabe? Dando a oportunidade. Ah, vai ter um evento? Manda lá uma pessoa que é experiente do time, mas manda lá outra menina junto, que tá aprendendo, alguém que tá começando, por que não?
não, sabe? Então tem maneiras de começar esse balanço.
E fazer isso ativamente, não é só tipo assim, ah não, quando vier alguém super fodona, aí é o contrário de fazer. Não, existe uma ações que se pode fazer pra trazer mais pessoas, porque isso é, todo mundo ganha, porque quanto mais gente boa tiver no mercado, todo mundo ganha, entendeu? E quanto mais visões plurais tiverem, melhor ainda, né?
Eu acho que tem um tema também que é bem sensível que eu queria trazer, que quando a gente fala muito sobre mulheres nos espaços masculinizados, o que eu, ao longo da minha caminhada com os meus fãs, com a minha comunidade, enfim, com o meu meio, que é um meio gamer, eu consegui compreender que muitas vezes esse assunto, pra vocês homens, pra vocês meninos, já cria uma barreira no ouvido. E eu até consigo compreender, porque, bom, não, até não consigo compreender porque eu não sou homem, mas eu consigo entender que pra vocês é um discurso novo que nunca foi trazido como tá sendo hoje em dia. Então é, talvez seja difícil conseguir compreender completamente ou ter a empatia de vestir os sapatos. Acho que esse bate-papo aqui também é pra, acho que abaixar essas barreiras no ouvido de vocês, pedir pra vocês também entenderem que existem outros mundos que vocês poderiam ter a capacidade de vestir os sapatos pra compreender e estender a mão também pra tentar ajudar de alguma forma nessa compreensão de vocês que o machismo existe, que oportunidades para as mulheres cada vez mais estão sendo maiores, mas ainda é uma dificuldade. E se vocês puderem ter essa empatia de ouvir e tentar entender, já é meio caminho dado.
É porque a primeira reação é tipo, ah, mas aí é mimimi, aí todo mundo tem que lutar, eu também lutei pra, sabe, eu também ouço xingamento, sempre tem essas histórias, né? Eu também ouço xingamento, eu também não sei o que, mas é diferente, porque nada disso é relacionado ao gênero da pessoa, né?
Ah, mas não ouve.
É tipo, vocês, ah, mas se você for ruim no jogo, o cara vai te xingar e tal. Beleza, vai te xingar, mas tipo assim, ele não tá te xingando porque você é homem.
É, ele não tá te xingando por causa disso.
É o discurso que valeu o filme da Barbie, né? Tipo assim, quanto é o suficiente pra vocês, né? Vocês nunca é suficiente.
Pois é, meu primeiro cargo de liderança, lá atrás, sei lá, em 2000 e 2007, alguma coisa assim, foi, assim, recebido com perguntinhas estúpidas de, ah, pra quem que você deu?
Caraca, meu Deus do céu, cara.
Sabe?
Ah, sim. Aí a gente entra num lado muito pesado de, acho que todas as mulheres têm pelo menos um caso pra contar nesse nível.
É, assim, já, exatamente.
Assim, já participei de momentos de pessoas sabotando o projeto porque não dava bola pra pessoa.
Nossa, cara.
E sabotando por meses, né? Assim, tipo, ah, só vou aqui
estragar
uma feature do jogo. Não, vou estragar todo o desenvolvimento. Então, assim, é isso, né?
Caraca, caraca.
É um processo que vem lá da base, né? A gente tinha comentado dessa mãe que fala, ah, minha filha não vai mexer com jogos, que é coisa de menino. E aí, chega no ensino médio, todo mundo consegue jogar porque tem celular, mas chega na faculdade, tem ali uma coisa que não é só as matérias que são o problema, mas sim a convivência com os outros alunos. A gente teve uma denúncia de uma faculdade que tinha grupo no WhatsApp pros veteranos sortearem quem ia pegar a bichete nova de jogos.
Que isso?
É, e chega nos absurdos, tipo, ah, eu me formei, aí eu fui palestrar e me questionaram se eu era programador ou não, né? Eu fui organizar uma game jam e falaram, ah, mas tinha que ser japonesa, porque japonesa é foda mesmo, entre outras coisas. Então, é um lugar que você pode crescer o quanto for suficiente, que parece que nunca é o necessário. É bem o filme da Barbie, né? Nunca é o suficiente, ali você não tá apta, você, oh, tem sempre alguma coisa tentando te provar o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de trazer as mulheres pro jogo, trazer as mulheres pra esses lugares, é sim colocar um lugar que você tenha essa ação afirmativa de ser um lugar que é seguro. É você organizar uma hackathon pra mulheres, que seja pra mulheres, porque, infelizmente, quando a gente faz uma hackathon mista, por mais que o desafio seja desenvolver o jogo, a gente tem ali uma coisa que não é só o problema da hackathon, é o medo do assédio, é o medo do dormir no lugar. E quando a gente tá promovendo, sim, e organizando essa ação de colocar mulheres nos jogos, é realmente, além da Eliana, da Marcela, a Eliana que me puxa pra cima sempre, a Marcela que também puxa, a Eliana que me puxa. Então, é uma mulher puxando a outra pra trazer pra cima, e ao mesmo tempo, é a gente conseguindo colocar e criar esses lugares pras mulheres conseguirem dar ali o melhor delas, sem se preocupar em qual que é a roupa que eu vou usar pra essa reunião, ou será que nessa palestra alguém vai me validar? Será que eu vou me provar além disso? Então, até obrigada aí, o Kabum, pela iniciativa da Hackathon, dos vídeos, a gente tá achando incrível aqui. Por isso que eu já falei, nossa, eu fui atrás dele, socorro, que incrível. Mas é isso, a gente realmente promover espaços pra que a gente tenha mais cherries jogando, mais cherries crescendo, mais Eliana
Marianas, mais Marcelas, entre outros nomes maravilhosos que a gente tem por aí.
E eu vou também apertar mais uma vez essa tecla. Além de, óbvio, capacitar, instruir as mulheres, a gente não consegue nada sem a ajuda de vocês, homens, meninos. A gente só quebra e muda essa roda se vocês genuinamente quiserem ouvir e quiserem entender. E nada que apontar dedo, nada que querer criticar, porque eu acho que muitas coisas que levantam sobre direitos das mulheres, sobre esses assuntos que podem chamar de mimimi, é que costumam apontar muito o dedo e não explicar o porquê que estão apontando o dedo na cara do homem e porquê que aquilo é errado. Ele não tem como saber sem que alguém instrua, né? Sem que alguém mostre pra ele. Então, de alguma forma, a gente tentar levantar esses debates, como estão sendo levantados aqui, já é um passo também, uma ajuda que vocês conseguem nos dar para que a gente consiga encontrar um lugar mais igualitário na sociedade.
Por isso, eu tenho que agradecer você, Ale, por dar esse canal pra gente também.
Obrigada, Ale.
Imagina, o Kabum que trouxe aqui, eu só falei, bora!
Mas exatamente esse é justamente o comportamento que a Tchai tá falando, de você não rolar o olho, mas falar, bora!
Bora, deixa eu ouvir mais, né?
Então, mas é que eu, no caso, tipo assim, eu trouxe um monte de preconceitos, né, embarcados na minha criação, no, sabe, do lugar onde eu cresci, etc. E eu trouxe um monte de machismos e coisas que...
Todos nós, Ale, todos nós, até eu como mulher.
É, não, sim, a gente sabe que esse é um fenômeno real, esse fenômeno da validação, né, da mulher querer se validar no mundo masculino pra não ser jogada fora, é um sistema de defesa que a gente vê acontecendo. Eu quero me validar com esse universo dos homens, né, pra não ser escorraçada, etc e tal, pra sofrer menos, né.
É muito louco. Eu joguei bola quando era criança porque eu amava futebol, pedi pra minha mãe, me coloca na escola de futebol, e ela falou, coloco. Então eu joguei, mas eu via muitas meninas que falavam que gostava de futebol pra entrar na rodinha dos meninos, sabe? Pra se sentir incluída nas coisas. Então também tem esse outro lado que é muito difícil pra gente. O mundo que a gente vive, ele é construído para os homens, né? E esse é o momento que é difícil de mostrar pra um homem que, né? Que, assim, tudo que a gente faz é, de novo, como é que eu falei, a gente tem que fazer em dobro. A mulher tem que fazer em dobro, né? Ou mais. Então tem esse... Um exemplo um pouco mais, acho que, palpável do quanto a gente quer, assim, entrar nas rodinhas, assim.
Eu, no colégio, eu era um molequinho, na verdade, né? Porque eu gostava de futebol e jogos. E eu chamava os meninos pra ir pra minha casa pra jogar campeonato de COD. Era eu e um bando de 10 meninos. E por que eu tô falando isso? Porque eu hoje, como uma mulher grande, sou hoje uma mulher, tenho 26 anos, eu consigo reconhecer que no passado, muitas das minhas condutas foram masculinizadas.
Sim, dá pra entender.
E eu não tô falando que isso é negativo, não. Na verdade, eu amo esse meu lado. Eu amo esse meu lado brincalhona. Eu amo esse lado, meu lado, talvez, aqui de falar palavrão, de ser mais desligada com as coisas, talvez mais direta e reta ao ponto. Mas o fato é que eu tive que aprender a linguagem do homem pra conseguir entrar no universo dele. E seria muito legal que vocês também pudessem entrar na nossa linguagem pra que nós fôssemos bem-vindas.
Exato. Não, é essa a proposta, com certeza.
Com certeza. Com certeza. Eu sempre tive mais amigos homens por conta disso. Por conta das minhas preferências de jogos, esportes, etc. Eu acabava alienando um pouco as outras meninas, porque elas não se sentiam muito ligadas, assim, com as coisas que eu gostava e tal. Era muito engraçado. Na faculdade, inclusive, a gente tinha os DAs, né? Que era tipo os diretórios acadêmicos, que eram umas salinhas, assim, que tinha videogame, café, não sei o quê. E normalmente eu tava sempre sentada com os caras da minha sala jogando videogame e as meninas estavam em outro lugar, sabe?
Então, porque também existe essa construção social de que, tipo assim, olha, isso é a coisa pra meninos. Tanto que a Cherry até falou assim, eu era super menino, moleque, né? Na escola.
Molequinha, sim.
Moleca, sim.
Molequinha, porque enfim, eu jogava videogame e aí tinha um monte de menino junto comigo e tal. Então, como se você estivesse entrando num mundo que não é seu, sabe? E é seu!
Tem um livro que chama Jornada da Heroína, da Marie Murdoch. E ele trata muito disso, que é uma jornada muito comum pra todas nós, porque exatamente a história das meninas foi a mesma história. Eu era o brother da galera, eu era o moleque, eu gostava de jogar bola, eu gostava de jogar videogame. Na jornada da heroína, a gente tem um primeiro momento ali, que é a parte de você se reconectar com o masculino, pra você poder ter direito a fazer essas coisas que são legais. Porque, tipo, não é porque você é menina que você não vai jogar. Pô, jogar é legal. E é muito comum entre a gente essa mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, sabe aquele curta da Pixar, que era o Pearl, que é a bolinha de lã? É você se ajustar pra entrar no meio dos caras, mas aí quando você vê, você tá também às vezes com um cara falando aquela menina é uma patricinha, não sei o que lá. E aí você se desconecta,
você assume o papel de brother e você acha que você é respeitada por ser o brother, mas às vezes você descobre que você não é o brother, você continua sendo uma mulher na visão deles.
Ah, mas você pode até virar o brother, sister, enfim, e aí eu queria muito pedir atenção dos homens agora. E quando você entra nesse mundo de ser muito a sister, né, a menina que faz as mesmas coisas que os moleques, assuntos, né, são trazidos à tona, e às vezes assuntos que levam para um lado pejorativo da mulher. E quando acontecer isso, você como homem tenta vestir os sapatos dela e falar, caramba, será que seria legal se falassem isso de mim numa rodinha de mulheres? Será que seria maneiro falarem do meu corpo? Será que seria maneiro falarem se eu sou inteligente ou não, se sou capaz ou não? Se você conseguir fazer isso e tentar causar a diferença ali na conversa, mesmo de uma forma sutil, pô, cara, faz isso não, vamos mudar de assunto, você já vai estar fazendo uma diferença muito grande pra gente.
Com certeza.
Agora eu quero falar do resultado de todo esse papo que a gente está tendo aqui, que é justamente a experiência das mulheres no mundo dos games. Só que a experiência de vocês, sabe, como pessoas. Assim, eu quero realmente trazer o lado bom, o lado construtivo, o lado, sabe, onde o sol brilha pelo fato da gente estar cada vez trazendo mais pessoas diversas para o mundo dos games, né? Então, quero ouvir a experiência de vocês. O que, que vocês acham incrível na jornada de vocês que faz vocês falar assim, nossa, games é a coisa mais foda da minha vida e que bom que eu tô aqui.
Primeiro que eu sou apaixonada desde pequenininha por games e pelo universo, né? Eu nunca desgrudei de um computador. Teve uma época minha que eu fui pro PlayStation 2 novinha, PlayStation 3 eu joguei muito, aí voltei pro computador, nunca mais saí do computador. Os meus melhores amigos vieram no mundo dos games, tanto homem como mulher. Vou falar que teve mais homem, preciso dizer que eu tive muito mais contato com homem no mundo dos games do que com mulher. E também é magnífico que tem pessoas que têm amigos eternos na minha vida. Minha empresa surgiu por conta disso, por conta de um clã que jogava Quake, um monte de maluco que jogava Quake junto e que virou uma profissão, e hoje é a minha empresa, hoje é a minha, na verdade é a minha vida, o quanto que eu me dedico pra esse mundo. Então, óbvio que a gente sempre fala muito sobre os desafios, porque então, de alguma forma a gente consegue mostrar o caminho das pedras e quem sabe até trazer as soluções pra algumas problemáticas, mas tem muita coisa boa também, o contato com o público. Meu público é majoritariamente masculino, eu tenho 90% homem e 10% mulher. É bastante, é expressivo. E então, a grande maioria dos meus fãs, e o contato que eu tenho com eles em eventos, até pelas redes sociais, é masculino. Mas são sempre muito respeitosos. Eu não sei se de alguma forma eu consegui demonstrar que mereço respeito, assim como ele também merece. Mas todos os comentários, o amor que eu recebo, mudou a minha pessoa, sendo sincera. Fez com que eu me tornasse mais humana, fez com que eu me tornasse mais verdadeira com os meus próprios sentimentos. E óbvio que ser elogiada, né, ser enaltecida de qualquer forma, seja na sua profissão, seja pela sua personalidade, é maravilhoso. Então, eu não mudo a minha vida no mundo dos games por nada. Não vou falar que não existem desafios, existem. A gente tem que ser muita casca dura, casca grossa, pra conseguir ouvir algumas coisas. E se serve de conselho, a inteligência tem que vir primeiro, porque se você recebe algum tipo de preconceito, algum tipo de comentário grotesco e você responde sem uma inteligência, você só vai estar fazendo barulho e você não vai estar sendo inteligente de mudar. Então, esse é um conselho que eu dou, mas vale a pena toda essa experiência e o contato com o mundo dos games.
Pra mim, tem esse lado artístico todo, né? De ver o que eu criei sendo colocado no jogo. Eu acho que a minha primeira grande experiência, que foi super gratificante, foi o jogo que eu trabalhei lá na Samsung, lá atrás, que foi ver os personagens que eu criei criando vida, serem modelados, ver todo o processo de criação de um game, porque eu acho que a coisa mais gratificante de estar no backstage, é muito legal ver esse paralelo com a Cherry, porque a Cherry, ela tem muito desse lado de pro player, né, da comunidade, e a gente tá atrás das cortinas, assim, e a gente recebe o feedback, mas o feedback ele não é direto, ele é pro jogo, quem media esse feedback é o community manager normalmente, mas a gente sente, sabe, a gente sente o nosso trabalho fazer um efeito, causar um impacto, e ao mesmo tempo, desde que eu me tornei lead, eu também
também recebi um impacto muito positivo de ter mudado a cultura e a percepção do meu time e a moral do meu time, assim, dentro da empresa, porque a gente partiu de um diretor de arte completamente tóxico.
Sério? Nossa.
Sim, que a gente, tipo, ninguém do meu time, nem eu, nem ninguém, a gente não queria ir trabalhar no dia seguinte.
Ah, que horror.
Porque a gente realmente era uma pessoa muito, muito ruim de trabalhar junto, era uma pessoa que não sabia dar feedback sem criticar de um jeito completamente destrutivo. E era uma pessoa que, por conta disso, alienou o time de arte do resto dos departamentos. Foi muito legal receber o apoio da empresa que eu tô, sabe? De virar e falar, não, vamos mudar isso daí.
Ah, legal.
Eu topei a parada, eu recebi feedbacks positivos do meu time e falar, gente, mudou o clima do time de arte no Farmerama. Todo mundo conversa, todo mundo se aproxima. A gente criou um puta canal legal com game design, com narrativa, com desenvolvedores, com QA. A gente conversa com todo mundo. É super gostoso. E esses dias eu recebi... Foi muito legal porque a gente tem um time de artistas externos que eles trabalham lá da Índia comigo. E eu recebi feedback deles no outro dia falando que eu sou uma líder muito legal, que eles adoram trabalhar comigo, que eu passo feedback pra eles e que eu ensino coisas novas pra eles e que eu passo técnico, não sei o quê.
Que legal!
E eu acho super legal. Eu fiquei tão feliz porque me fez me sentir, assim, bem realizada, sabe? Eu falei, poxa vida, então significa que o meu trabalho tá fazendo um impacto nas pessoas e é bem gratificante. Eu fico emocionada até, gente, porque...
Ah, legal. Parabéns, mano. Ah, é. Vocês é que botam o dinheiro pra dentro aí nesse Farmerama, exatamente. Diga-se de passagem.
Pois é.
A receita vem do seu time.
Ah, e os game designers também, todo mundo junto, é um time, todo... Pois é, a gente acaba recebendo, não é justamente, mas a gente acaba recebendo uma boa parte do hype da galera, porque o visual, ele causa realmente um impacto, né? Mas é muito bacana, assim. Pra falar a verdade, pra mim foi todo um aprendizado de trabalhar num live game, assim. Foi muito diferente da produção do meu primeiro jogo. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi a entender KPI e todos os RPPU.
Então, eu tenho uma curiosidade, eu queria te perguntar, aproveitar. O live game é um jogo que tem eventos, seasons, essas coisas que, né, ele tem uma receita constante da relação do jogador com o jogo e como ele vai se modificando, né? O jogo tá vivo, né? Por isso que chama live game, né?
Sim.
Qual é o tamanho desse trabalho que você tem no live game? É, tipo, no sentido de, caraca, qual é a quantidade de coisas que você tem que fazer toda hora, porque você tem que estar criando e adicionando coisas ao jogo o tempo todo e o jogo não pode quebrar, aquele negócio todo, etc. Como é que é esse universo de trabalhar num live game?
É muito legal porque é constante. Eu não sei se eu consigo chamar de caótico, porque se fosse caótico não tava funcionando.
Uhum.
É bem um passo rápido, assim. A gente tem que estar sempre à frente da produção. Então, assim, logo depois que os game designers definem toda a parte dos eventos, porque lá pra trás o producer, que é ele, vai falar até disso, eles vão definir o roadmap todo dos eventos pro ano inteiro. E aí, a partir daí, a gente vai pegar todos esses eventos, criar a documentação pra esses eventos. Os game designers vão trabalhar no balanceamento de tudo isso. Enquanto isso, em paralelo, a gente vai trabalhando os assets de arte. Cada evento nosso tem um tema, então a gente faz ilustração nova. E aí fica a meu critério, se tem evento que a gente vai fazer um rerun, né? Ou se tem evento que vai ser completamente novo. Fica muito dependendo, por exemplo. Então é um negócio que eu tenho sempre que estar em comunicação constante com como que aquele evento, como que foi a receita dele, qual foi o sucesso dele, se vale a pena colocar mais custos em cima desse evento, se a gente só faz um rerun dele, a gente direciona custos para um novo. Então, tudo isso são coisas que eu tenho que definir, assim, num passo meio que rápido, porque aí a gente tem que iniciar a produção, e aí eu tenho que passar o que tem que ser passado para outsourcing, a gente tem que fazer os concepts do que precisa ser repassado para frente, para pintar. Então, é uma produção, assim, bem legal.
Porque você tem que entender que você tem... Beleza, o jogo de live game tem receita constante, mas ele tem gasto constante também.
É, e a gente, nesse momento que entra o meu trabalho, de realmente ver aonde que vão entrar esses custos, de onde que eles vão sair. Então, por exemplo, tem uma informação aqui que eu posso divulgar, que, por exemplo, por ano a gente tem por volta de mais ou menos uns 350 itens 3D que entram no jogo novos.
Nossa senhora.
Que delícia essa planilha, gente.
Que delícia essa planilha. Olha aí.
Esse pra ela.
Aí é toda uma decisão, primeiro que começa em, né, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Em algum momento você tem que, ó, vale a pena seguir por aqui, não vale mais a pena, né? Você tem também essas decisões, né, sua posição de liderança, né?
Exatamente. E muitas dessas decisões, elas também vão partir de uma conversa que eu tenho que ter com o game design, entendeu? Porque eu não posso ferrar o balanceamento deles. Então, se eles fizeram que o balanceamento tenha, por exemplo, um pacote com itens novos, eu tenho que fazer esses itens novos, que eles vão ter que estar no jogo, pra gente não estragar a economia do jogo, por exemplo.
Tá na mecânica, né? Então, ele... É isso. É. Já teve algum que você falou assim, caraca, peraí, isso aqui vai ser complicado fazer. Tipo, alguma coisa muito fora da caixa que eles inventaram, que vocês tiveram que fazer?
Direto.
Só todo dia.
Eu tava rindo aqui, esperando ela falar todo dia.
Só todo dia.
Se você der asa pro game designer, meu amigo, ele vai longe.
Ah, então o game designer, ele é o arquiteto e você é engenheira, é isso, né?
É mais ou menos isso.
Você é a pessoa que vai xingar o game designer. Por que esse desgraça inventou de fazer?
Na verdade, é assim, mais preciso, eu acho que a gente pode dizer que o game designer, ele vai ser o cara que vai conceituar a parada, mas a gente vai ser o arquiteto, porque a gente que vai pegar e montar e colocar os materiais, e aí o desenvolvedor vai ser o engenheiro que vai ter que botar toda aquela parada pra funcionar.
Meu Deus do céu, gente, é, não.
Tem o mestre de obras, que é o produtor.
Ah, que é o produtor. É. Ele vai estar lá no meio, com o cimento caindo na cabeça.
Exatamente. Gente, agora que mais aqui? Não, ali, vai agora pra esse lado, é isso aí.
Não vai dar tempo, não vai dar tempo.
Não, e aí eu tenho que virar e falar, Eli, eu preciso de mais 2 dias nesse giro aqui, ó. Esse ticket vai atrasar. Mas aí você tem que avisar o desenvolvedor, espera só um pouquinho.
Bom, deixa eu ir lá falar com o engenheiro, peraí, já volto. Me
tratando, aliás, o trabalho da produtora é justamente fazer essa conexão entre as áreas, né? Porque quando a gente fala de games, a gente tá falando de muitas áreas que se encontram, né? Desenvolvedores solos de games, assim, quando a gente falou do Stardew Valley aqui, isso é uma coisa difícil, né? O sucesso estrondoso que o Stardew Valley teve é uma coisa muito fora da caixa e rara pra um jogo com um desenvolvedor solo, né? O normal é você ter essa mistura de disciplinas. Você tem artistas, compositores musicais, sound designers, programadores, galera de retopologia, que uma coisa é você fazer alguma coisa em 3D, outra coisa é fazer isso rodar no jogo. Low poly, tem que diminuir, enfim, tem uma cadeia de atividades muito plural e você tem que tomar conta da comunicação, né, integração de todas elas, né? Como é que é esse dia a dia?
Um paralelo que eu faço para as pessoas entenderem um pouco mais rápido o que eu faço é que eu sou a síndica dos games. Então, você tá lá no seu prédio, deu um problema, putz, deixa eu mandar mensagem pro síndico. Ah, eu quero dar uma sugestão aqui de melhoria do hall. Ah, então vou mandar mensagem pro síndico. Acaba que sendo a pessoa responsável para fazer todo mundo se comunicar e que essa comunicação seja tranquila e seja ela alcance, né, o que a gente quer, principalmente em reuniões, assim. O trabalho do produtor também entra muito em observar, né? A gente tem várias frentes, assim, de metodologias, de aprender software e tal, mas eu acho que uma das soft skills de bons produtores é você saber observar e conhecer seu time. E aí você consegue já prever, ou pelo menos, ah, essa pessoa trabalha bem com essa outra pessoa. Por exemplo, eu vou colocar a Má e a Lia pra trabalharem juntas, porque elas se dão muito bem como profissionais. A Má já tá fazendo lá os assets, a Lia já tá implementando, eu falo, beleza. Aí se vem outro programador, programadora, eu falo, ih, não, talvez essa pessoa trabalhe melhor com outro. Então também tem esse outro lado. E são muitas frentes que a gente tem que tá sempre atento. Obviamente pode falhar? Pode falhar, somos seres humanos e às vezes muitas pessoas esquecem disso da parte do produtor, que a gente tá com muita coisa ao mesmo tempo e é o nosso trabalho, mas a gente também precisa da ajuda, por exemplo, que nem a Mar, usando ela muito de exemplo, como Lidy agora, ela já conhece o time dela, provavelmente se tem alguma coisa que ela precisa ou que algum do time dela precise, ela já vai falar com o produtor lá, falar, ah, Eli, tá acontecendo isso, como que a gente pode resolver, ou já trazer a solução também, uma proposta de solução, e aí o produtor corre atrás. Uma coisa que se confunde muito, é um pouco difícil, assim, de deixar explícito isso, os produtores, a gente não necessariamente sabe as técnicas, né? Por exemplo, ah, eu não sei game design, eu não sei programação, mas o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quem tem as respostas. Você vem me perguntar uma coisa, eu falo, olha, peraí que eu já volto. E eu vou lá e converso com o programador responsável, responsável. Então, e volto com essa resposta ou coloco as duas pessoas para conversar. Esse é o principal, assim, pelo menos do meu perfil e do que eu apliquei até hoje.
Sim, o produtor, ele vai ter um entendimento da pipeline, né? Que é o que a gente chama de onde vai começar, por onde vai passar, quem são os pontos de contato principais, porque, por exemplo, para ajudar a Eli, se ela tiver que falar com cada um dos meus artistas, por exemplo, para saber a respeito do progresso de um dos eventos, por exemplo, imagina num live game isso daí, vai ser impossível para ela. Uhum. Então eu vou ser o ponto de contato dela. O lead game designer vai ser o ponto de contato dela para saber onde é que, como é que tá o progresso dos GDDs, entendeu?
Isso envolve também uma porcentagem de confiança nos outros profissionais que às vezes se perde, né, no desenvolvimento de jogo, porque tem vários momentos que é muito abstrato o que a gente tá fazendo. Muito abstrato, assim, não tem como você falar, juntar tudo, porque aí quando você junta, é aquele, o build day, né? Então, a gente tá preparado, mas até chegar lá, tem muita coisa solta e a gente fica, tá, beleza, eu confio em você, você tá fazendo, vai dar certo, vai entregar. Então, também tem esse lance de você conhecer o time, então, volta lá.
E aí você vai ter, depende da empresa, a gente vai ter as sprints ou você vai ter, tipo, de qualquer jeito, você vai ter as stand-ups que vão, normalmente elas acontecem todo dia, porque o time inteiro vai ter os representantes de cada departamento pra falar, ó, isso aqui, e levantar a bandeira vermelha se tiver, entendeu? Porque nessas horas, comunicar o que tá acontecendo em cada departamento é muito importante pro producer saber o que tá rolando.
Tá rolando,
pra ele conseguir fazer alguma coisa a tempo.
Tem uma coisa também que é isso, varia de projeto, de empresa e de time. Então, o produtor, ele tem que estar muito ciente do que ele tá fazendo, porque assim, quando o produtor troca de projeto ou de empresa ou de time, varia muito. Às vezes não é sempre o mesmo dinâmica ou o mesmo processo que eles estão usando, porque a gente tem que se adaptar e fazer o time se adaptar entre eles mesmos e entre o projeto. Então, acaba que não sendo uma escola certinha. Fazer jogo, né? Eu acho que essa, pra mim, é a maior magia, que é isso, ver um monte de gente de áreas diferentes fazendo um negócio dar certo, funcionar e a gente levar em evento e ver as pessoas. Acho que isso é uma das minhas maiores realizações, assim. E também quando eu vejo, hoje em dia, né, como eu já tô mais tempo na área, também é ver meninas vindo falar comigo e falar, nossa, que legal que você trabalha, que você tá nesse rolê, não sei o que, sabe? Começa a virar referência. Então, como eu fazer isso com outras mulheres, né, na área, assim. Pra mim, é uma das melhores trocas que eu tenho, assim.
E uma coisa que vale a pena lembrar, que esse sucesso aí que a Eli tá falando, de fazer um game funcionar e fazer um game permanecer e tal, tem muito time, tem muita empresa que falha e os projetos não saem, cancela e começa do zero de novo.
É mais comum do que sair jogo, é mais comum não sair jogo do que sair jogo.
É que a gente não faz ideia, porque a gente, de fora assim, a gente vê só os jogos saindo e a gente fala, nossa. Então vem aquela pessoa falar, nossa, deve ser tão fácil fazer o meu próprio jogo. Esse cara do Stardew Valley, ele é um unicórnio, assim, vou falar a verdade.
Mas olha, eu comecei a estudar Unreal, Blender e tal, nossa, eu tô apaixonado, ferrou. E realmente eu entendo todas vocês, é muito legal. Eu fico mandando coisa pro Igor Kato, enfim, pro Fernando Roy, a galera que eu conheço de 3D, eu fico falando assim, não é possível! Beleza, eu aprendi a mexer nas ferramentas aqui, aí aprendi, sei lá, um conceito básico de shading, de retopologia aqui, de subdivisão, de decimate e tal, mas assim, cada parada que eu abro dessa tem 1 milhão de coisas pra você aprender, você, como é que você... Gente, é muita coisa, mas é delicioso. Então eu entendo essa paixão que todo mundo tem, porque quando a coisa toma vida, né, e vai pras outras pessoas, né, é tão legal ver o resultado disso, né. Acho que isso é comum de qualquer pessoa que trabalha com games, né. Não é só porque você gosta de games, é porque você gosta de ser criativo, de criar, de propor uma coisa diferente, nova, e fazer ela acontecer e compartilhar isso com outras pessoas, né.
Eu vim da área de programação, eu adorava criar, mas eu vou falar que a parte que mais me apaixonou realmente foi quando eu comecei a ensinar.
Que legal.
Porque aí não era mais eu fazendo jogo, era eu dando poder das pessoas criarem jogos.
Ah, isso é legal pra caramba, né? Isso é verdade.
Nossa. Eu participei do Change the Game da Google. A última edição, a gente teve quase 1.500 meninas de 26 estados do Brasil.
Que legal.
Meu, a gente dava aula remoto, ensinando elas, e a ideia era todo mundo criar um jogo no final, né? Todas ali do ensino fundamental, ensino médio. É tipo, é muito Puta, é tipo, nossa, dá aquele arrepio, assim. Mas o mais... Eu ia falar um palavrão, não sei se posso.
Pelo amor de Deus.
O mais foda foi as meninas contando pra gente sobre essa jornada do criar o jogo. E teve uma história que me pegou muito, que era uma menina de uma cidadezinha do interior, que ela tava perdendo a visão. E ela falava que o jogo dela ia contar isso, ia contar a história dela até o momento que ela perdesse a visão. Então ia ser uma jornada dela mesma. Então, dá o poder das pessoas criarem as suas histórias, mostrarem as suas histórias, né? De serem ali protagonistas das próprias histórias. Foi um negócio que, tipo, ai, ganhou meu coração de uma forma que hoje, quanto mais mensagens eu recebo do tipo, nossa, olha, eu tô agora trabalhando nisso, pô, obrigada nisso.
Que incrível.
Eu sempre falo pros meus, falando, ó, você me deve uma pizza, hein, se arranjar emprego.
É?
E não, pro, te mandar uma pizza.
Caraca, que legal isso.
É sensacional. I don't belong to you. Got you,
asshole. Show no mercy. Kino bulo truta. Eu com certeza não teria todos os privilégios e todas as aventuras que eu diria que o mundo gamer me proporciona, seja viajando o mundo, seja conhecendo pessoas de outros países, seja conseguindo conhecer, poxa, o contato com as pessoas no meio do gamer, no Brasil, fora, toda essa experiência de evento, se eu não tivesse me dedicado no mundo gamer, né? E é tudo muito bom, pelo menos pra mim. Tem um lado negativo, mas todas as conexões que eu tive no mundo gamer me engrandeceram muito como ser humano na minha caminhada. Todas as culturas que eu pude conhecer de outros países, você com certeza passou por isso também, né, Ale? De você poder visitar outros países, outras culturas, seja pra ir pra um estúdio de uma publisher, seja pra ir pra um campeonato, seja pra fazer uma palestra. Essa troca universal, global que o mundo gamer te proporciona. Ela acabou de falar que tem pessoas, né, do time dela, enfim, da empresa dela, que estão lá na Índia. Imagina como é uma troca de enriquecer, né, a alma, o ser humano. Então, isso com certeza foi algo que o mundo gamer me proporcionou, sendo mulher, sendo homem, o mundo gamer me proporcionou.
Pô, o pessoal da Eleven Beat Studios me chamou pra ir lá em Varsóvia, o eventinho do Frostpunk 2.
Varsóvia.
Viu que a gente é fã? Eu falei, caraca, por favor, me chama, eu quero. Frostpunk 2 é tudo pra mim. Eu amo Eleven Beat. Aliás, eu amo Eleven Beat porque eles justamente fazem jogos que tem uma pegada social muito grande, entendeu? Não é só pelo jogo, entendeu? Tanto que o This War of Mine é um jogo incrível que eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi que ele humaniza a guerra, né? O verdadeiro terror da guerra, né? Em vez de você sair Rambo matando todo mundo, que é normal nos games, né?
De glorificar.
Uhum. É, de glorificar, etc. Você, um grupo de sobreviventes que tá num prédio abandonado e tentando sobreviver a uma cidade que tá em sítio, sabe? E o jogo é esse, sabe? Tipo, e é uma loucura. E o Frostpunk também é um jogo que lida muito com você lidar com pessoas e um mundo que tá acabando, né? No frio, etc e tal. É incrível, nossa. E aí, enfim, coisas que o mundinho dos games trazem de grande valor. Como você falou, né? É uma forma de arte de você expressar experiências próprias, experiências sociais ou elevar a sua imaginação a outros lugares, né? Claro que existe a indústria dos games, o produto, etc. Mas eu acho muito foda como os games podem mostrar esse lado artístico, essa perspectiva, né? De como ver o mundo e como ter outras experiências.
Eu acho que, pra mim, dentro da minha jornada, uma das coisas que eu mais acho impactante é que hoje em dia eu sou amiga de pessoas que eu admirava na área, assim, tipo, quando eu tava entrando, e hoje elas fazem parte, assim, da minha vida no dia a dia como amigas.
Ah, que legal.
Sabe, não só ter o games ali, o desenvolvimento, mas também é tipo, ah, vamos ali tomar uma cerveja, vamos ali tomar um café, sabe? Isso aí mexe muito comigo, porque vira um negócio muito pessoal, assim, de realização pessoal que transcendeu. Falo assim, nossa, isso não tava no checklist ali de quero trabalhar com jogos, assim. E também o que a Cherry falou, tipo, a oportunidade de viajar, sabe? Uma vez eu fui pra Croácia por causa de um evento de jogo, assim, oi? Tipo, não tava na lista, mas falei, pô, é incrível, assim. Então, e fui com os amigos da área, que eu tinha trabalhado em outra empresa, a gente falou, vamos fazer uma viagem? Vamos. Aí a gente foi naquele evento, foi incrível, já passeamos lá pelo cenário de Game of Thrones.
Ah, é? Obrigatório.
Sim.
Ah, que da hora.
E aí, não tem isso também, fora que eu conheci gente do Brasil todo, assim, fui convidada convidada 2 anos atrás pra ir palestrar em Recife, sabe? Eu falei, caraca, que demais, assim. Então, foi aquela tour que a gente meio que vai acontecendo, e aí quando você para pensar, você fala, nossa, quanta gente. Isso sem contar a parte de eventos e conhecer meninas, né, e que estão fazendo jogos, que a gente faz evento junto. Então, aí começa a virar aquela coisa, nossa, existem outras pessoas também. Enfim, acho que tem toda essa parte de colocar um jogo no mundo, mas tem o principal que é, são pessoas que estão fazendo jogos, né, e quem são elas. Aí quando você entra em contato, nossa, incrível.
Eu ia falar que me chamem pra viajar, que eu ainda não viajei por conta dos jogos.
Pois é, então, gente.
Opa, vamos fazer isso com você.
Por favor. Quando vierem pra Europa, venham me visitar, por favor.
Marcela, iremos te visitar.
Olha aí, próximo cast, aí o podcast, a gente faz aí. Ó.
Faz
ao vivo.
Todos vocês. A Leia já convidei 500 vezes, ele não vem.
Calma. Quando eu tive Frankfurt, eu falei assim, você tá longe de Frankfurt? Eu falei, tô. Eu falei, ah, tá vendo?
Mas assim, se você me avisar com um pouco mais de antecedência, eu consigo ir. Tá bom. Eu consigo encontrar.
Maravilha.
Mas, por exemplo, se você ficar sabendo de Varsóvia agora, é a desculpa perfeita pra eu ir visitar, porque eu não conheço ainda.
Olha aí, vamos ver se vai rolar. Vamos ver, acho que vai ser em maio. Eles mandaram um e-mail e eu falei, sim!
Vou trazer uma experiência aqui e uma declaração de amor à Eliana Dibi, que ela é maravilhosa, porque eu lembro muito, de verdade, gente, ali, o grupo de DevMigas foi um dos primeiros grupos que eu inseri pra estar ali mais pertinho da área. E eu lembro a primeira palestra que eu dei, eu tava num lugar ali, num palco, e tava a Eli, tava a Isadora, tava a Ana do Pixel Ripid, e aí eu tava, meu Deus, quantas pessoas incríveis. E aí eu falei, gente, se junta pra tirar uma foto. A Eliana olhou pra minha cara e falou, você vem pra fora? Que você também palestrou. E eu, assim, eu não tinha caído a ficha ainda. A área de jogos é isso, sabe? É a gente perceber que as pessoas mais incríveis do mundo, elas estão próximas a vocês. Que nem agora, meu, tô batendo papo com todas essas pessoas incríveis aqui, socorro, Deus. Tava até mandando mensagem pra ele, falando, meu Deus, que ansiedade. Mas ter esse contato com todo mundo, e você ver as pessoas crescerem, e você participar desse crescimento, e você ver ali uma pessoa que era um aluno, agora tá sendo uma pessoa que tá na indústria, que tá levando outras pessoas te pedindo indicação. Então eu acho que a área de jogos como um todo é muito sobre isso, é muito sobre network, sobre crescimento, e é muito sobre uma mulher puxar a outra ali. Então, ver com o Game Dev Toolkit, a gente trouxe abertura pra várias palestrantes que hoje falam pra mim, meu, foi o primeiro evento que aceitou minha palestra e agora eu tô palestrando, recebendo dinheiro e tal, meu, parabéns, sei lá. Então, ver que a gente consegue fazer esse ambiente um lugar mais inclusivo e mais justo, tá crescendo sendo cada vez mais, assim, é isso. I don't belong to you. Got you, asshole.
Show no mercy. Kino bula truta. Cara, isso é muito maneiro e eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui, vivendo esse mundo, trazendo as experiências de vocês, fazendo jogos incríveis. E eu gosto de todo tipo de jogo. Eu vou de Celeste a Helldivers 2, entendeu? Tem dias que eu tô na vibe de criar cidade no Cities Skylines, tem dia que eu tô... Isso que eu acho que é incrível do mundo dos games, né? Sabe, tipo, tudo é jogo e tudo é válido, né? Às vezes você joga um jogo que muda a sua percepção de alguma coisa. Às vezes você joga um jogo que traz a você uma experiência que você nunca tinha tido antes. Ou que ensina. Eu vi com a minha filha crescendo com games, assim. Tipo, aonde ela foi aprendendo coisas que não estavam diretamente na esfera, sabe, de conhecimento dela. Com videogames, ela tendo esse aprendizado. E eu lembro, né? A gente aprende sem perceber essas coisas, né? Com tudo que a gente consome, né? E eu lembro dela falando coisas, tipo... Né, que ela adora Homem-Aranha e tava jogando o jogo do Homem-Aranha comigo e tal. Eu falei assim... Isso é... Ela, alguns anos atrás, ela menorzinha, ela falou assim, não tem a Mulher-Aranha? Aí eu falei assim, não tem, filho, infelizmente. E aí você vê, cara, como a representatividade em tudo é importante, né? Na cultura, né? Em como as coisas são feitas, e por isso que o mundo de games tem que estar cheio de mulheres, e cada vez mais mulheres e pessoas diversas, né? Porque isso enriquece a nossa visão de mundo, porque a gente aprende com os games, né? Se a gente só jogar um tipo de jogo e tal, a gente vai meio que criar uma lente de mundo
através dessas coisas que a gente... Agora, se a gente entra em contato com tantas coisas diferentes, tantos ângulos diferentes e histórias diferentes, a gente consegue ter um horizonte mais aberto, né? Então, eu acho que por isso que é muito importante essa visão de vocês pro mundo, que é totalmente feito pra homem, a gente sabe aquelas coisas e tal. E, enfim, a gente tem muito que aprender com todas as mulheres nos games.
Verdade. Você fez me lembrar de uma experiência que eu tive quando eu joguei Journey a primeira vez, porque eu não sabia que os outros bichinhos eram pessoas jogando em algum outro lugar. Eu achava que era um NPC. E aí, no final, eu descobri que era alguém. E eu falei, gente, eu me conectei com uma pessoa tanto, porque teve um momento que eu e o outro jogador, a gente ficou se ajudando e a gente ficou se seguindo e a gente fez uma amizade, assim, no jogo. Foi tão fofo e foi tão legal. No final, assim, super explodiu minha cabeça de saber que era alguém, de verdade.
Mas você achava que era o NPC que tava te acompanhando, era isso?
É. NPC. Eu achava que era uma IA, sei lá, coisa. E aí, eu fiquei super emocionada, assim, eu falei, gente, olha que amor que esse jogo tá trazendo, sabe? Tipo...
E sem escrever, né? Isso é que é sem escrever, a magia do Journey. Eu acho que um dos jogos que mais me impactou de eu mudar a visão, assim, foi o Spec Ops The Line. Não sei se vocês já jogaram, que é...
Sim.
Ele começa, assim, um jogo de shooter genérico, assim, ó. Soldados estão lá em Dubai, tem que ir lá resgatar uma galera e você vai indo. Vou tentar não contar aqui, porque realmente é um jogo que vale jogar, assim. E aí, ali no meio, você tem que tomar umas decisões como soldado e é impactante o que você tem que fazer. Não é uma coisa muito... É quase que uma vivência ali de um soldado mesmo, tendo que... E isso vai impactando o seu personagem, como ele vai vendo o mundo e tem vários finais e nenhum final é legal. Mas é isso, você começa lá. Eu falei, nossa, gente, que jogo genérico, né? Possível. Meus amigos, não, continua. Aí foi o...
Nossa, cara, que legal isso.
Ele mudou minha cabeça, assim, porque eu era uma grande usuária de Call of Duty, né? Então eu joguei muitos anos e depois que eu joguei ele, eu falei, caraca, puxado, hein? E aí, jogo de tirinho, eu fico no Splatoon, que eu acho que eles fizeram de uma maneira, assim, de você atirar nas pessoas com tinta. Eu achei incrível. Mas o Spec Ops The Line mudou, assim, esse momento de jogos de guerra pra mim e hoje em dia já não dá muito, porque bateu.
É verdade, é um jogo, ele pesa, realmente, ele te dá um... Mas assim, num espectro mais light das coisas, um dos grandes jogos que foi uma inspiração pra mim, que eu joguei lá no PS2, foi o Okami. Pra mim, ele também me trouxe essa inspiração de ser uma artista e tá fazendo o trabalho dela, porque a Materazzo, além de ser uma mulherzinha, uma lobinha fêmea, ela é artista.
Okami é
ela pinta com o rabinho dela, cara, eu tô fofo. Cara, maravilhoso. Não, o Okami, sim, tá lá no meu top. Eu tenho um amor absurdo por esse jogo. Junto com o Mass Effect, eles estão lá no meu topo.
Ah, já ia ficar com, né? Mass Effect ia ficar com ciúme.
O Mass Effect, cara, o Mass Effect é engraçado como alguns jogos na sua vida, eles causam um impacto por causa do momento de vida que você tá.
Sim.
O Mass Effect, ele me aventurou, ele me ajudou a aventurar um término de um relacionamento super longo, assim, sabe? Uhum. E foi o Mass Effect que me tirou da mesmice, cara, porque parece besta quando a gente fala, mas você vê um relacionamento dentro de um jogo ser mais significativo do que o relacionamento que você está vivendo no momento, você para pra pensar e você fala, ok, tem alguma coisa errada na minha vida.
É, mas é isso, né? Os jogos, eles trazem essas experiências pra gente, às vezes a gente reavalia uma coisa, assim, no final é cultura, né? Como a gente falou, né? Essas coisas vão trazer uma bagagem cultural pra gente e vão ajudar da gente a entender melhor o mundo ao nosso redor e tal.
É cultura e é desenvolvimento cognitivo e é desenvolvimento de pensamento lógico.
Sim.
É tudo junto. Tem tantos caminhos pra você explorar com os jogos. É infinito.
Temos que explorar mais a empatia, né? É isso que a gente precisa agora com os jogos.
E o amor.
E o amor, exatamente. Amor, gente. Amor. I don't belong to you. Got you, asshole. Show no mercy. Kino bolo truta. Cherry, como é que tá esse mundo hoje? O seu universo hoje, depois de tanta estrada, todo esse aprendizado durante todos esses anos, né? Tantas coisas que aconteceram. Qual é a sua visão hoje desse mundo e o que precisa mais, o que precisa menos?
Bom, como eu vejo hoje como tá, né? O mundo de games, o mundo de esportes. Games, todo mundo sabe que é um mercado gigantesco, multibilionário. Mas esse cifrão, ele tá pra dentro das microtransações, em sua grande maioria, no mundo dos games. Então, todo esse grande valor do mercado multibilionário de games, muito vai pras publishers. Por que eu tô falando isso? Porque hoje o que eu vejo que tá sendo recorrente no mercado, não das publishers, mas dos consumidores, no mercado de esportes, no mercado das marcas, é que você, para chegar nesse cifrão, você, sendo um time de esporte eletrônico, sendo uma marca querendo entrar no meio, não é tão tangível quanto uma publisher. Então, o mercado hoje, que eu posso dizer ali, é um mercado que tá em amplo desenvolvimento, cresceu muito por conta da pandemia, motivos óbvios e claros, né? As pessoas estavam dentro de casa querendo jogar, querendo consumir jogos. Na verdade, o maior interesse pelos jogos, pelo menos no mundo da publicidade, não vem somente das pessoas que jogam jogos, mas das pessoas que assistem o que os jogos falam, né? Então, sejam pessoas que assistam streamers, vídeos, podcasts, e nem sequer às vezes jogam, mas elas estão conversando sobre, né? Então, para esse mundo, depois da pandemia, nós tivemos um boom gigantesco, e hoje, Ale, eu vejo que está sendo estabilização do cenário. Então, ano passado, nós tivemos um ano muito difícil para o mercado de esportes, um ano que muitas empresas mostraram que estavam falindo nos Estados Unidos, grandes nomes. Aqui no Brasil, está sendo um mercado onde as publishers mesmo estão retirando alguns investimentos em alguns campeonatos, em algumas publicidades. Mas esse ano, pelo contrário, eu vejo que é um ano que está sendo bem visto, é um ano que está sendo bem olhado pelo mercado como um todo. Que nós estamos adaptando, né, do pós-pandemia. Quis trazer esse contexto de como está hoje o mercado, num olhar mais estratégico, talvez, da publicidade, num olhar mais estratégico do mundo dos esportes. Mas a visibilidade não para de crescer, né? É impressionante. Aqui pro Brasil, a gente está trazendo alguns campeonatos. Tivemos, no início desse ano, um Invitational que aconteceu no Ibirapuera, aqui em São Paulo. Eram 10 mil pessoas presentes. A gente vai ter mais um IEM, que é o Intel Extreme Masters, que vai acontecer no final, lá no Rio de Janeiro. Então, mais um evento de esportes vindo pro Brasil. Então, o Brasil tá sendo uma cena muito bem vista. Grandes jogadores indo lá fora, grandes jogadoras também, fazendo grandes nomes, como, por exemplo, é a Valorant aqui no Brasil. E é isso, eu acho que o mercado como um todo tá bom. Tá crescendo, mas estabilizando. Faz sentido o que eu falei?
Com certeza. Faz sentido, Lia? Como é que tá a sua visão?
Faz total sentido. Eu vejo hoje, sim, o mercado cada vez mais abrangente, ficando mais forte. A gente vê com a vinda de grandes eventos aqui também para São Paulo e a vinda de muitas iniciativas no Brasil e no mundo inteiro, né? O mercado tá ficando cada vez mais forte e a gente tá trazendo mulheres mais fortes também para esse mercado mais forte. Então, puxando ali a gente, todas nós aqui também, trazendo inspiração para as meninas que estão ouvindo, falando, olha, tem mina foda desenvolvendo, tem mina foda jogando, vem, participa, aparece nas coisas, vem conhecer, porque o mercado de jogos, gente, é uma bolha, você acaba conhecendo todo mundo uma hora ou outra.
Uhum, é verdade.
Então, vamos participar dessa hackathon, vamos lá desenvolver também projetos que representem a gente e vamos estar aí mais contato com a área de jogos, gente, tem espaço para todo mundo, para todas as áreas. Então, eu tenho hoje algumas alunas que elas vêm de outras áreas, então, vim de biologia, será que tem espaço em jogos pra mim? Meu, eu tô organizando uma maratona de desenvolvimento pra junho, são de pessoas observadoras de pássaros, que tem um evento aqui em São Paulo que chama Avistar.
É sério?
É sério!
Ai, sim, essa Game Jam.
Genial o nome, Avistar, parabéns, galera.
O nome é Maru. Um beijo, Ju. Ela, por sinal, falou, não, a Eliana te indicou e tudo. Olha aí, ó, mais uma indicação. E eu tô ajudando a organizar essa Game Jam de observadores de pássaros que querem fazer jogos que representem aí a biodiversidade brasileira.
Porra, que bom, cara. Olha só, vamos jogar em Wingspan, que eu adoro, não tem ninguém pra jogar isso comigo.
Aí, ó.
Vocês sabem qual é o board game de avistadores de pássaros? Maravilhoso.
Sim, ele é maravilhoso. Nossa.
E a versão digital que tem na Steam é ainda mais maravilhosa. Você pode chamar um amigo chamado Didi Braguinha, ele pode jogar e abandonar a partida no meio e deixar os seus amigos sem jogar. E eu preciso de novos amigos pra jogar.
Maru, tô triste no balanço. Viu, Didi Braguinha? Joga aí, ó, sacanagem aí.
Esse é o jogo que eu acho incrível. Tudo bem, ele é um board game, mas ele tem a versão digital, então pode ser considerado também videogame. Esse é um tipo daquele exemplo que eu dei, sabe? Tipo assim, ó, você não tem que matar nada nesse jogo. Você só tem que encontrar os pássaros e juntar eles e é um engine builder de Victory Points no final. Mas é uma delícia. É uma delícia porque você vai aprendendo os pássaros e tal. E olha só, a versão digital tem um negócio que no board game não tem. Quando você bota uma carta de pássaro, que você consegue puxar a carta de pássaro, você tem que pagar com ovinhos e comidinhas e coisa. Ah, agora posso baixar essa carta? Você ouve o canto daquele pássaro.
Olha que maneiro.
Nossa.
Porque no board game não tem isso. Agora, no videogame, você pode... Olha o que, que o videogame pode trazer. Ele traz o canto e você vai aprendendo junto. Então, é maravilhoso, galera. Olha quanto que o videogame pode trazer de coisas diferentes pra você.
Tem espaço pra todas as áreas possíveis. A gente tá falando de pássaros, mas, pô, arquitetura. Tem tanta coisa que a gente pode inserir nos jogos hoje em dia. Tem até simulador de podcast.
O quê? Tá falando sério? Você tá falando sério?
Sim.
Podcast Simulator?
É.
Não! Eu quero ver como é que é isso. Você pode fazer qualquer podcast? É isso? Caralho! É,
Marcela, vem pro Brasil participar da Game Jam, ela, 7 a 9 de junho?
Não sei se eu consigo, hein?
Faz online.
Não sei se eu tenho férias suficiente pra fazer tudo no mesmo ano.
Qual é o evento?
Tem a Board Game Jam, tem a Gamescom vindo pra Brasil, né?
Gamescom tá vindo, exatamente. Olha aí, caraca.
Gamescom, grande demais, gigante.
Gente, vão lá, conectem-se. O mais importante é a galera se conectar. Todos vocês falam, todo mundo no mundo dos games te conhece, todo mundo se fala. É um mundo pequenininho, quer dizer, é um mundo gigante, mas assim, é uma comunidade que se conversa muito, né? Porque todo mundo sabe o rolê.
E por falar em se conectar, o projeto Mulheres no Game do Cabum é justamente também isso. A gente tá conectando mulheres, conectando oportunidades, conectando conexões pra que a gente consiga aí ter mais mulheres no game.
Gente, Mulheres no Game, ele é um projeto, ele não é só uma campanha, né? Ele vai rolar agora com um monte de coisas. Esse podcast faz parte desse projeto. Teremos a Hackathon em breve. Se vocês entrarem em cabu.com.br/mulheres no game, tudo junto, vocês vão ver, né, a landing page, que tem todas as ações que estão acontecendo agora na campanha, mas ela vai continuar e, putz, muito legal. A gente dá maior apoio. Fica ligado aí no Hackathon. Assim que tiver mais informações, a gente fala aqui também nas nossas redes sociais, Jovem Nerd. Apoie, transmita essa palavra, gente. Manda esse Nerdcast para as pessoas que precisam ouvir o que a gente conversou hoje, porque agora todos nós podemos fazer a diferença, né? Com esse projeto do Kabum, com o apoio de todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que trabalham na área, que construíram, né, as suas carreiras em cima de uma paixão, de um mundo que, primeiro, que era difícil a gente entender que a gente podia fazer isso, porque quando eu comecei a estudar Blender e eu fiz um rig no personagem e ele começou a se mexer, eu falei assim, eu não acredito que eu posso fazer isso, não são só os outros que podem fazer isso. Esse negócio de você virar essa chave e falar assim, eu posso fazer isso, é incrível. Então a gente tá querendo estimular o máximo possível, passar essa mensagem, sim, vocês podem fazer isso, façam por favor, porque a gente precisa de muitas e muitas pessoas diversas, cada vez mais, muitas mulheres no mundo dos games, porque só sai coisa boa.
Importante a gente apoiar e enaltecer o Kabum por estar fazendo uma iniciativa. É importante todos os assuntos, quando fala sobre mulher, quando fala sobre minorias, traz de alguma forma, como a gente falou nesse podcast, talvez uma barreira no ouvido. E ter chancela de marcas, assim, como de pessoas, como o seu nível de relevância no mercado. Ali, o Jovem Nerd, né, existe há muitos e muitos anos e fez o podcast nascer no Brasil de uma forma significativa. E vocês criaram também a profissão no meio dos games, no meio geek. Vocês fizeram o nascimento dessa profissão.
Imagina!
Fizeram. Uma parte dela, vocês fizeram. E ter esse apoio, aumentar a nossa voz para que mais pessoas possam ouvir e pedir para vocês ouvirem com carinho e ter uma marca como o Kabum apoiando, é muito significativo pra gente. Então, contamos também com a parceria de vocês, do público, para ouvirem com escutativa, com ouvidos bons e que a gente possa crescer em conjunto.
Bora participar da Hackathon, time!
Hackathon!
Hackathon, vamos se inscrever!
Hackathon.
Queria agradecer muito esse convite, conhecer as meninas, conhecer a Cherry, né, que tá aí mostrando que mulher sabe jogar videogame sim, coloca a cara no mundo, a gente que desenvolve por trás também. Queria agradecer também o Kabum por trazer esses movimentos, né, Jovem Nerd dando espaço aí pra mostrar que temos oportunidades, tem mulheres desenvolvendo, a gente tá no mercado, a gente existe, né, e vão aos eventos, vai ter esse hackathon, vão, conheçam as pessoas, entrem em contato, tem eventos também menores, sempre vai ter um eventinho em algum mês, em outro mês também, então apareçam, acho que contato e perder um pouquinho o receio de conversar com as pessoas que você admira ou tá ali fazendo um jogo, você fala, pô, como é que você fez isso? Como é que você chegou aí? Também é legal. Então, e agradecer esse espaço aqui, né? E conhecer as meninas, conversar com a Cherry também, né? Mulherão aí. E é isso. Obrigada, gente.
Poxa, obrigada.
Ah, valeu. Muito bom, muito bom. Obrigado.
Ó, o Alê, eu tenho que falar aqui rapidinho, porque é um negócio que eu não posso deixar de mencionar. O Alê é uma pessoa que dá oportunidade pra quem for e não tem essa, não tem gênero, não tem nada. Ele e o David são pessoas muito, 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 muito legais e muito, muito de coração aberto, tá? E se não fosse pelo Alê, pelo Dave e pela Mari, eu não tava trabalhando na Alemanha hoje em dia.
Meu Deus.
Eu precisava de trampo e vocês abriram porta pra mim, cara. Foi a segurança com vocês que eu consegui a minha oportunidade. Então eu agradeço muito.
Mas quem mandou você ser competente e incrível?
Bonito. Foi bonitinho quando eu falei com a Mari. Eu falei, você me mandou fazer entrevista lá, né? Aí eu fui fazer entrevista e a Mari falou, você é overqualified. Eu falei, foda-se, eu quero trabalhar.
Ah, quando você foi trabalhar com a gente?
Vocês, foi.
Exato, você era overqualified, exatamente, mas assim, foi muito bom, cara.
Cara, foi demais.
Gente, obrigado, foi incrível, sucesso demais pra todos vocês, muito bom, cara.
Obrigada de verdade.
Obrigada mesmo.
Valeu, Kabum!
Posso fazer a voz do Azaghal?
Tudo bem, Azaghal? Vamos chamar mais uma semana de mês do Canelada do Nerdcast.
Vamos.
Não, tem que ser mais animado, gente. Vocês estão muito animados.
Ai, mais animado, poxa.
Vamos.
Não, tem que ser desanimado.
É desanimado.
É o contrário.
É desanimado. É o contrário. É.
Arrastado. Vamos.
Não dá.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.